senhor secretário fará leitura da ata da sessão anterior.
Alô? Ata de número 46 de 2021. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, com início às 18 horas e 20 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juiz, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gubiani, coletivo, César Busnello, Cleuton Rolim, Josias Pinheiro, Marido Crombaulo, Matheus Pompeu, Maurício Micael, São Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdenei dos Santos, o presidente Jorge Amaral. Invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário vereador Paulo Braga que procedesse à leitura da ata de número 45 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 29 do ano de novembro de 2021. Após a ata foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber a equipe diretiva da Medianeira Transporte Urbano, a fim de receber homenagem em nome da empresa, momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-los ao plenário. Após o secretário proceder à leitura do ofício convite, na sequência a palavra foi concedida ao vereador Valdenei dos Santos, proponente da matéria. O presidente então transferiu a palavra aos convidados, fazendo uso da palavra o presidente da empresa, senhor Marcos Sacol. Na sequência, o presidente concedeu a palavra aos à manifestação dos vereadores Marido Cromaulo e Ubiratã Hertal. Em seguida, o secretário procedeu à leitura da placa de homenagem. O presidente, então, convidou o Valdenei dos Santos, vereador, para realizar a entrega da placa de homenagem aos convidados. Após, o presidente agradeceu a presença da equipe diretiva da empresa e convidou seus pares para acompanhá-los à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o secretário procedeu à leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, informando o recebimento de recursos e respostas a pedidos de informação de vereadores. Na sequência, o presidente passou a ordem do dia quando foram deferidos votos congratulatórios ao jovem atleta Vitor Piffer pela conquista do título de campeão mundial em jiu-jitsu, ao atleta Abel Rodrigues pela conquista de título em artes marciais e ao 29º Batalhão da Brigada Militar pelos 27 anos de atividades. Em seguida, foram remetidos para estudos das comissões técnicas permanentes os seguintes projetos de lei. De origem do Poder Executivo, projeto de lei, mensagem número 108 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para o Serviço de Amparo e Bem-Estar à Velhice Sabev para fins que menciona e dá outras providências. Projeto de lei, mensagem número 109 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 200 mil, autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão na ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. E projeto de lei, mensagem número 110 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 238.856, autoriza a inclusão no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Na sequência, foram colocados em discussão o projeto de lei processo de número 2.491, de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí de R$ 2.500.000. Com pareceres favoráveis das comissões de finanças e orçamento, manifestou-se os vereadores Cleuton Rolim, Bruna Gubiani, Adalberto Noronha e Ubiratã Hertal. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei de número 2.626, de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2021, no valor de R$ 9.600, com pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram colocados em discussão o projeto de lei, processo número 2.627-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospitalar Bom Pastor para fins que menciona e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, manifestou-se o vereador Cleuton Rolim, sem conversa e outras manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei de origem do Poder Legislativo, processo número 2.495-2021, que institui o dia e a Semana Municipal da Gratidão e Reconhecimento aos Profissionais de Saúde e Cria com Honraria, Dr. Marlon José Cook Jr., no município de Juí, e da outras providências. Compareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas, manifestou-se os vereadores Jorge Amaral e Cleuto Rolim. Sem conversa e outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de voto. Após o vereador Paulo Braga suscitou questão de ordem para solicitar a retirada de proposição de autoria do vereador César Busnello sobre a alegação de ser sugestão de ações que já estão em execução pelo Poder Executivo. Em seguida, o vereador César Busnello suscitou questão de ordem para expor a razão pelas quais deveriam ser mantidas proposições. Após, o presidente decidiu pela manutenção das proposições na ordem do dia. Na sequência, foi colocado em discussão o requerimento constante na pauta da autoria do vereador Matheus Pompeu, que requer envio de ofício à Medianeira Transporte, solicitando que coloque uma placa com os horários de ônibus no novo terminal. Manifestou-se pela proposição os vereadores Matheus Pompeu e Marido Crombauli. Sem conversa e outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação ante projeto de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestou-se no espaço de pequeno expediente o vereador Josias Pinheiro. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 19h10, do que para constar, lavou-se a presente ata. Após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata 46/2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos para receber os convidados representando as seguintes entidades. Primeiro, nós vamos chamar o representante da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Giovana Margarita, para que a gente possa prestar a homenagem. A seguir, tá? No início vem só a representante da Escola Giovana aqui na frente, depois a Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha e, por último, os representantes da Unimed Noroeste. O senhor secretário... Eu acho que nós vamos chamar também a segunda escola estadual, Ensino Fundamental Oswaldo Aranha, né? Para que também tome seu assento aqui na frente. E como são duas escolas, a gente fará homenagem simultaneamente. O senhor secretário fará a leitura dos ofícios convites.
Ofício de número 340 de 2021... Desculpa. Ofício de número 348 de 2021, assunto convite, à direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Giovana Margarida. Em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo, aprovou em sessão plenária ordinária no dia 10 de novembro do fluente proposição de autoria do vereador Ubiratã Hertal, PL. Convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada dia 13 de dezembro às 18 horas. No plenário dessa casa, para que seja realizada homenagem pelos 65 anos de fundação. Ofício de número 372 de 2021, Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária no dia 4 de outubro do fluente, proposição de autoria do vereador César Busnello. Convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de dezembro às 18 horas no plenário dessa casa para que seja realizada homenagem pelos 70 anos de sua fundação. Jorge Amaral, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Ubiratã Hertal, proponente da homenagem à Escola Giovana Margarita.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente, aos órgãos de comunicação que fazem a transmissão desta sessão, servidores desta casa, e hoje, de forma especial, parabenizo e agradeço pela presença da professora Leila, representando aqui esse importante educandário, que é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Giovana Margarita. Também aproveito já para cumprimentar a diretora, a professora Silvana, que representa aqui também todos que fazem parte da família da Escola Oswaldo Aranha, escola estadual também que está sendo homenageada. A proposição que eu fiz para essa homenagem da Giovana Margarita, ela leva em consideração não só os 85 anos que essa instituição de ensino faz em nossa cidade, mas traz, aqui então nós temos duas escolas, uma completando 70 anos e outra com 85 anos de educandário, no momento em que todos nós crescemos e vivemos e ainda estamos dizendo que a solução é a educação. Mas cada vez menos nós observamos os investimentos na educação, principalmente na educação pública. E nós temos um compromisso como legislador, não só de homenagear essas entidades que ao longo dos anos vêm trabalhando nas nossas comunidades as questões fundamentais para o crescimento do cidadão, para a formação de um cidadão mais consciente na sua comunidade, que é por meio da educação. Então, nesse sentido, é que eu reforço aqui a nossa necessidade como legislador de mantermos, de lutarmos todos os dias para mantermos e ampliarmos as escolas. Nós temos aí, ao longo dos anos, o interior, várias e várias e várias escolas fechadas. E, claro, também com os alunos vindo para a cidade, enfim, a gente sabe disso, que tem essas dificuldades de mantermos também as escolas. Mas eu acredito que lá na área rural nós temos um papel preponderante hoje, principalmente em buscarmos a fixação do homem no campo. E a educação, ela é a parte fundamental nesse processo, uma vez que também pode reforçar que os alunos, famílias, permaneçam no seu local. A Giovana Margarita também fez uma inauguração esse ano da Casa da Cultura e o lançamento do livro Floresta do Passado ao Presente, que foram possíveis graças ao projeto da Coordenadoria de Educação, que é o Resgatar para Valorizar. Então, a gente tem, assim, um grande orgulho. Eu conversava com a Leila que a gente passou boa parte da infância participando das festas na Vila Floresta, né? A minha mãe, como cabeleireira, Lair, fez vários e vários casamentos daquela comunidade. Então, a gente tem uma ligação muito próxima com várias famílias na Vila Floresta e que isso faz com que a gente tenha ainda um apreço maior pela Escola Giovana Margarita, que desenvolve um ótimo trabalho e completa 85 anos. Não é qualquer instituição, nós conversávamos antes com o Dr. Greenberger, também comentava isso, não é qualquer instituição que se mantém aí por 85 anos, educando, transformando vidas, porque não há outro caminho senão o da educação para nós transformarmos a vida, a realidade das pessoas. Então, eu deixo aqui o nosso muito obrigado por todos os professores, por todos os servidores da Escola Giovana Margarita, pelo empenho em manter viva essa chama da educação lá no interior de Juí, na Vila Floresta. Muito obrigado. E estendo aqui os parabéns também já de antemão à Escola Oswaldo Aranha pelos 70 anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Passar a palavra para o vereador César Busnello, proponente da homenagem à Escola Oswaldo Aranha.
Quero saudar os vereadores, vereadora Alexandra Lenz, vereadora Gubiani, do coletivo, saudar a presidenta Sacá, secretário, de modo especial, não posso deixar de cumprimentar e me sentir honrado de fazer essa homenagem em nome de todos os vereadores, já que foi votação unânime desta casa, ao educandário Escola Oswaldo Aranha, aqui do nosso município, pelos seus 70 anos, professora Silvana Batista. Quero dizer que sempre tenho dito aqui na Câmara que uma das homenagens, logo em seguida vem a homenagem à Unimed, que é na área da saúde, mas a homenagem na área da educação, ela é sempre prepondera, porque a educação, ela está como uma das bandeiras de qualquer gestão, seja municipal, estadual ou nacional, uma política pública essencial para a consciência do ser humano, para a consciência do cidadão, do indivíduo. É através da educação, conforme foi dito aqui pelo colega que me antecedeu, é que nós mudamos a vida das pessoas. A pessoa passa de uma situação de ignorância, muitas vezes, de não entendimento do mundo, Alexandre, para uma questão onde ela entende como funciona a sociedade e os seus poderes articuladamente estabelecidos. É através da educação que nós formamos e criamos e construímos profissionais da área da saúde, profissionais na área jurídica, profissionais na área da sociologia, enfim, profissionais em todas as áreas, né? Profissionais que alavancam, né? E que fortalecem uma nação, um país. E, lamentavelmente, a questão da educação, as políticas públicas, melhor dizendo, professora Silvana Batista, na área da educação, elas deixam a desejar. E quero dizer aqui de todos os governos, não quero aqui salvar um governo que passou e não deixou gargalos graves na educação. Todos os governos, independente de partido, passaram e deixaram de valorizar o servidor público que trabalha lá na educação, deixaram de valorizar o professor que trabalha lá com os filhos dessas pessoas, muitas vezes para construir um país melhor. Quero dar um exemplo simples que pode doer para alguns vereadores aqui desta casa. Mas não é essa a intenção, é só para fazer um comparativo. O salário de um vereador chega em torno de quase 7 mil reais bruto. Quase 7 mil reais bruto. É o subsídio, é o valor de um vereador. Um professor, o salário de um professor, de um servidor estadual ou municipal, aqui em Juiz é muito bem valorizado, os professores, graças a Deus, ele não chega a esse patamar. Da metade para menos, muitas vezes. Nós temos servidores na área da educação que ganham em torno de quase um salário mínimo. Isso não é aceitável, isso não é razoável num país que quer ser o país do futuro. Então, eu quero dizer, professora Silvana e a professora que representa a escola Giovana Margarita. É uma honra e eu me sinto muito feliz de fazer homenagens às escolas, né, aqui do nosso município. Né, porque isso faz lembrar a sociedade, faz lembrar as autoridades que devem investir cada vez mais e não esquecer da educação em todos os sentidos. Né, que eu falo dando uma estrutura, dando um salário, uma remuneração digna aos professores e servidores que labutam lá muitas vezes, fazem às vezes das famílias lá em escola, em sala de aula. As famílias não educam em casa e muitas vezes as professoras fazem o papel de mães e de pais lá nos educandários. Isso é a realidade, isso aqui não é demagogia nem nada. Então eu quero saudar a escola Oswaldo Aranha e dizer parabéns, leve essa saudação desse vereador a todas as professoras da escola Oswaldo Aranha e os seus alunos. Tá? que estão homenageados hoje pela Câmara dos Vereadores. É isso, muito obrigado.
Passamos, então, a palavra aos representantes das entidades homenageadas.
Boa noite. Meu cumprimento ao presidente Jorge Amaral. E no nome dele, eu estendo então meu cumprimento a todos os vereadores e demais presentes. Com imensa alegria, eu represento aqui hoje a Escola Estadual de Ensino Fundamental Giovanna Margarita, neste dia de homenagem aos seus 85 anos. A Escola Giovanna Margarita, ela está situada na linha 8 Leste, Distrito Floresta, interior do município de Juí. E conta hoje com 70 alunos, desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. O nome Giovanna Margarita, ele foi dado em homenagem a uma princesa italiana. Ah, então, só gostaria de esclarecer, porque muitos acabam dizendo, pronunciando Giovanna Margarita, não? E é Giovanna Margarita, é italiano, um nome italiano, certo? Eu sou gestora, né, da escola desde o ano de 2016. E foram 6 anos, então, de muitas conquistas, de muitas lutas, de muita dedicação e de muito trabalho. Nós mobilizamos a comunidade, buscamos parcerias, realizamos inúmeros eventos e recebemos inúmeras verbas oriundas de projetos que encaminhamos para melhorar a infraestrutura da escola. E hoje, com orgulho, eu posso dizer que a nossa escola, ela é uma escola pública do campo e que tem uma ótima infraestrutura. E que a gente oferece, então, plenas condições aos nossos professores desenvolverem as suas aulas, com materiais e tecnologias necessários. Apresenta, então, um ensino de qualidade, que é evidenciado pelos nossos alunos nas avaliações externas, também em concursos, feiras, olimpíadas. Eu gosto de salientar sempre a participação, a colaboração e o diálogo que acontece entre famílias e escola. Esse é um fator marcante em nossa comunidade escolar e que fortalece o processo de ensino-aprendizagem, onde o foco é sempre o nosso aluno. Nós temos uma preocupação constante em oferecer aos nossos alunos novas vivências e experiências, sempre buscando a construção de novos aprendizados. E os cuidados com a preservação do meio ambiente também estão sempre presentes em nosso fazer pedagógico. E, para isso, nós contamos com a parceria da Seriluz, do DEMEI, da EMATER e de toda a comunidade, onde o foco ele é a preservação de uma nascente que foi reflorestada pela escola e serve como referência de educação ambiental para os nossos alunos. Além de outras campanhas que temos para a redução de lixo nos cemitérios e nas beiras de estradas. Outra questão intrínseca ao cotidiano escolar, desde o ano de 2017, é a questão do resgate histórico, ano em que criamos o projeto Resgatar para Valorizar. Este projeto, ele não é um projeto da 36ª CRE. Ele é um projeto que foi criado lá na escola, no chão da escola, buscando, então, essa questão do resgate histórico. E, através desse projeto, nós conseguimos criar a Casa da Cultura, lá do distrito, e lançar o livro Floresta do Passado ao Presente, buscando, então, manter viva a história da nossa comunidade. E, através desse projeto, nós recebemos, então, da SEDUC, o selo de escola inovadora, Então, nós temos o selo de escola inovadora graças a esse projeto que desenvolvemos desde o ano de 2017. Eu compartilho essas informações com muito orgulho, como eu já disse, de sermos escola do campo, pública e de qualidade. E eu manifesto aqui, então, a minha gratidão a toda a comunidade, às empresas parceiras, ao Poder Público Municipal, que sempre nos ajudou e acreditou nos nossos projetos, nas nossas ações, porque sozinhos não teríamos construído e não teríamos conquistado, né, todos esses resultados. E eu quero deixar aqui, então, dito que a nossa escola, ela é constituída de doação, de amor, de dedicação, de carinho e de muito comprometimento. E a palavra que define o dia de hoje é gratidão. Gratidão a Deus por sermos uma escola abençoada. Gratidão pelos 85 anos. E fica o convite a todos para prestigiarem, curtirem a nossa live no YouTube, a live dos 85 anos, através da qual a gente fez também a inauguração da Casa da Cultura, o lançamento do livro. E fica então esse convite. Agradeço a atenção e um grande abraço a todos.
A palavra agora está à sua disposição.
Boa noite a todos. Em nome da Escola Oswaldo Aranha, eu agradeço pelas manifestações de hoje, por toda essa homenagem. Eu sou a professora Silvana, sou gestora da Escola Oswaldo Aranha, agora no meu segundo mandato, 2022-2024. E a Escola Oswaldo Aranha situa-se na Rua 19 de Outubro, né, número 53. Temos alunos desde a pré-escola, que é uma seção do município. Aí nós temos também anos iniciais, fundamental 2, até o nono ano. E a Escola Oswaldo Aranha é a única escola estadual que tem EJA no turno da noite. E eu gostaria de dizer para vocês, então, que enquanto escola pública, nós lutamos diariamente, como bem disse o vereador César Busnello, por uma educação cada vez mais igualitária e de qualidade. Muito obrigada.
Então, nós vamos convidar o secretário para ler as placas de homenagem às duas entidades. E a palavra está à disposição dos vereadores que queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade, liderança que acompanha a nossa sessão presencialmente através dos portais que transmitem as sessões aqui da Câmara de Vereadores todas as segundas-feiras. Cumprimentar as nossas convidadas da Escola Estadual Oswaldo Aranha, da Escola Estadual Giovana Margarita, que é importante nós, aqui sem dúvida alguma, os colegas que antecederam já fizeram a referência na questão da importância da educação e que ela tem que passar para além do discurso e efetivamente na prática, na valorização dos profissionais, dos trabalhadores e trabalhadoras, investimentos na infraestrutura, na questão pedagógica e nós sabemos de que estamos muito aquém, inclusive, daquilo que é o necessário, principalmente no que se refere à rede estadual. São inúmeros os problemas que nós temos na rede estadual, escolas, mesmo aqui em Juí, que parte delas, inclusive, estão sem condições de receber alunos, né? Elas estão esperando há muito tempo investimentos. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade no que se refere à homenagem e todas as escolas têm a sua especificidade e todas elas têm a mesma importância, mas quero me referir aqui no que se refere às escolas do campo, né? E quero aproveitar a oportunidade para pedir a sensibilidade por parte do Executivo Municipal, por isso que eu me refiro de que não pode ser somente discurso, tem que ser efetivamente na prática. Na sexta-feira, nós recebemos aqui lideranças da comunidade da Linha 6 Norte, onde nós ouvimos o relato em relação a um pedido da comunidade que ela vem passando ano após ano da manutenção da escola. E nós temos a questão do pré, que o Estado abdicou durante um período e hoje as estruturas das escolas estaduais, muitas delas inclusive estão ociosas, e o município de Juí ela veio ocupando em parcerias, em convênios, principalmente a questão do pré. E na escola do campo, se nós não dermos continuidade à questão do pré, muitos alunos começarão a vir para a área urbana e, provavelmente, que não retornarão para a sua origem. E nós recebemos aqui, a comunidade já tem um abaixo-assinado, tem uma reunião marcada com o prefeito André Cossetim para a próxima quinta-feira, inclusive, mas nos procuraram solicitando apoio e que até houvesse uma manifestação anterior do Executivo que não houvesse a necessidade de acontecer essa reunião dia 16. Então, quero aqui registrar de que nós recebemos aqui na casa um momento oportuno de homenagem, de valorização, mas de valorização na prática, de reconhecimento do papel estratégico que a educação tem na vida da sociedade. Então, vereador Birertal, eu acho que é importante, inclusive, e ficou o compromisso dessa casa de nós sentar, interceder junto ao Executivo para que realmente essa decisão seja revertida. É isso, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite, presidente e demais que estão na mesa, vereadoras e vereadores, comunidade aqui local, também as representantes da Escola Oswaldo Aranha e também da Escola Giovana Margarita, então, né? Aqui saudar a minha professora que foi lá no Emil Glitz, né? A professora Loni, né? Que agora é vice-diretora lá da Escola Oswaldo Aranha. Né? Em nome do nosso partido, o PDT, queremos parabenizar os colegas, as colegas professoras, educadores que estão lá na cozinha, na limpeza, na biblioteca, fazendo o melhor para os nossos alunos. Educação não é um privilégio e sim um direito. E nós precisamos e nós entendemos aqui o que vocês andam passando ao longo desses 8 anos de sofrimento com os governos que estão passando e sucedendo, né? Parcelamento, congelamento de salários e dizer que é uma luta, mas que nós vamos vencer. E para vencer, a gente precisa continuar se unindo. Eu, enquanto servidor público, também sou uma pessoa que estou lutando pela educação. Falando em educação, eu e o vereador Matheus Pompeu temos um anteprojeto de lei sobre as escolas de tempo integral aqui na rede do município de Juí, onde vamos estar intensificando o ano de 2022 para que seja implantado algumas escolas no município de Juí. E também temos a grata satisfação de estar junto com demais vereadores que já indicaram, né, o uniforme escolar, e muitos pais que têm na escola estadual sempre falam, mas por que só o município e não o estado? Muitos ainda não sabem diferenciar as escolas que são estaduais e as que são municipais e que é recursos diferentes. Mas dizer que essa é uma luta de todos nós pela educação, né, pela liberdade, pela diversidade, também parabenizar a Unimed aqui na pessoa do Dr. Edmar Greenberg, né, que chega nas cirurgias sempre cantando, né, acalmando já o paciente que está ali num momento delicado, triste, né, e ele faz aquele momento ser de calma, de tranquilidade, e que depois é só felicidade depois do processo. Muito obrigado pelos 70 anos que vem vindo vários gestores, vários professores e 85 anos fazendo essas escolas serem referências do nosso município de Juí. Parabéns.
Mais algum vereador deseja se manifestar? Então eu convido o secretário para fazer a leitura da placa de homenagem.
O Poder Legislativo Juense presta homenagem à Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha pelos 70 anos de atividades. O Poder Legislativo Juense presta homenagem à Escola Estadual de Ensino Fundamental Giovanna Margarita pelos 85 anos de atividades. Jorge Amaral, presidente. Paulo Braga, primeiro secretário.
Convido o vereador César Busdello e o Biratã Hertal para fazer a entrega das placas de homenagem. Eu vou suspender temporariamente a sessão para que os demais vereadores possam confraternizar e fazer fotos, e logo depois eu chamo os integrantes da Unimed para receberem a sua homenagem. Convido-as a ficarem acompanhando a sessão do plenário. Muito obrigado, parabéns. Vamos chamar então os representantes da Unimed Noroeste. Não, obrigado. Dr. Volney, Dr. Leandro, Dr. Greenberg. Bindé, você vai fazer parte também? Não? Tá bem, tenha vontade aqui, pessoal, pode sentarem. Como proponente dessa homenagem, eu então quero fazer um breve resumo da história da Unimed Noroeste. A Unimed Noroeste é a segunda cooperativa médica do Estado e uma das primeiras do país, fundada em 20 de outubro de 1971. Inicialmente chamava-se Unimed Juí. Assumiu nova nomenclatura em 2009, reforçando sua atuação em 52 municípios da região Noroeste, Celeiro e Alto Uruguai, Médio e Alto Uruguai. No período de fundação da Unimed Juí, o modelo de cooperativa ainda dava seus primeiros passos no país. Em dezembro de 67, liderados por Edmundo Castilhos, um grupo de médicos em Santos, São Paulo, fundou a primeira União de Médicos, com base nos princípios de cooperativismo, e em Ijuí, o movimento para a criação da cooperativa envolveu cerca de 30 médicos. A Assembleia Geral de Constituição da Unimed, realizada no Salão Nobre da Prefeitura, foi presidida pelo médico Bruno Weiss e teve como secretário o médico Armindo Pide. Esta foi a segunda Unimed do Rio Grande do Sul, instituída poucos dias após a cooperativa de Erechim. A primeira sede da Unimed foi no Hospital de Caridade. Depois, em frente ao Banco do Brasil, no centro, e devido ao rápido crescimento, a Unimed construiu sua sede própria na Siqueira Couto, número 57, inaugurada em 1979. A atual sede situa-se ao lado no condomínio Centro Médico Ijuí, rua Siqueira Couto, 93. Isso aqui é Unicred. Acho que houve uma confusão. A Unimed segue no mesmo endereço. A expansão de serviços nos anos de 90, a Unimed passou a planejar a implantação de serviços próprios. E em dezembro de 94, médicos cooperados aprovaram durante a Assembleia Geral Extraordinária indicativo para a realização de estudos visando a criação de pronto atendimento e laboratório, porém já sinalizando para o futuro a construção de um hospital. em agosto de 95, outra AGE analisa a viabilidade financeira para a implantação do pronto-socorro, sugerindo a retenção percentual da produção dos médicos para a constituição de um fundo específico. Em maio de 97, o Conselho de Administração autorizou a compra do primeiro terreno, com 10.800 metros quadrados no bairro Amastron, para a implantação do seu hospital. E a área foi logo ampliada, totalizando 31.500 metros quadrados. Ainda nesse ano, após a visita de técnicos da Unimed do Brasil, a cooperativa constituiu a primeira comissão de obras e definiu o nome do arquiteto André Lorenz para a execução do projeto. O Fundo de Recursos Próprios foi efetivamente criado em janeiro de 1998, através de uma Assembleia Geral Extraordinária, com a retenção de percentual da produção dos médicos. Em dezembro de 2009, a cooperativa inaugurou a terceira unidade de internação. Em março de 2011, deu-se início ao atendimento da unidade de terapia intensiva neonatal. Em 2017, com a estruturação de um novo modelo para serviço de oncologia, o hospital passou a ser referência também para tratamento oncológico. Saúde, qualidade de vida são os focos da atuação da Unimed Noroeste. A cooperativa médica está presente em 52 municípios da região Noroeste, Celeiro, Médio e Alto Uruguai. Conta com mais de 420 médicos de diferentes especialidades, aproximadamente 800 funcionários diretos, unidades próprias de atendimento, além de ampla rede de serviços credenciados em toda a sua área da situação. Essa Unimed que fez recentemente 50 anos, e é essa Unimed que essa casa quer homenagear hoje pelos serviços prestados desde sempre, pela excelência, pela qualidade dos seus profissionais, pela qualidade do seu hospital, pela qualidade do seu laboratório, pela qualidade do serviço de imagem e pela qualidade daqueles que representam. Eu, como médico, tenho muito orgulho de fazer parte dessa cooperativa e estou lisonjeado de poder, como presidente dessa casa, ser o indicador dessa homenagem que eu tenho certeza que muito orgulha todos os integrantes da Unimed. Bom, feito então essa introdução, eu quero convidar o representante da Unimed para que faça então aqui a sua manifestação. Presidente Volney Malheiros, está convidado, está com a palavra. O senhor tem até 15 minutos para a sua manifestação. E a palavra também fica à disposição dos outros colegas, o superintendente Leandro e também o doutor Greenberg, até pela qualidade da sua voz. Eu acho difícil convidá-lo para estar presente aqui sem ouvirmos um pouco da sua história dentro da Unimed também.
Boa noite a todos. Cumprimentando ao Dr. Jorge, querido amigo de longa data, presidente dessa Câmara. Cumprimento a todos e a todos os vereadores. E, desde já, manifestar aqui o agradecimento da Unimed por essa homenagem feita pelo Dr. Jorge, que a propôs, e a todos os vereadores que certamente corroboraram para que isso acontecesse. Então, já deixo de antemão nosso agradecimento. Certamente, há 50 anos atrás, 30 abnegados médicos aqui de Juí, junto com alguns da região, de várias regiões, inclusive, dos nossos 52 municípios, acreditaram num projeto, acreditaram no momento que estava evoluindo o cooperativismo, que tinha iniciado um processo em 67 e que estava ganhando corpo ao longo do país. Nós fomos sim pioneiros. Naquela época, no ano de 71, 20 de outubro, em que nós temos a convicção de que esses 30 abnegados médicos não imaginavam o que eles estavam naquele momento construindo, o que eles estavam criando. Certamente eles não imaginavam a evolução ao longo desses 50 anos que a nossa cooperativa, a Unimed Juí e posteriormente Unimed Noroeste, chegou um momento ao longo dessa trajetória, muitas mãos certamente foram fazendo com que essa empresa fosse crescendo, e chegou um momento que nós achamos, no ano de 2009, que era o momento, inclusive, de alterar o nome da nossa cooperativa. Não em demérito à cidade de Juí, que é sede, e até hoje continua sede, e inclusive com o nosso hospital próprio aqui, mas sim em função dos 52 municípios, da macro-região que compunha esta empresa chamada Unimed, que naquele momento passou a se chamar, então, Unimed Noroeste, dando um outro viés à nossa cooperativa. Ao longo dessa trajetória de 50 anos, como disse, muitas pessoas, muitos profissionais, muitos médicos passaram e certamente contribuíram para que a nossa cooperativa continuasse a crescer, a se desenvolver. Em determinado momento, como aqui já citado, chegamos à conclusão que havia necessidade de criarmos um hospital próprio, para darmos qualidade, para que a gente pudesse fazer com que aquilo que era um propósito inicial, que é dar qualidade, trabalho e qualidade em atenção à saúde dos nossos usuários, ainda melhorasse. E ao longo dos anos, fomos construindo cada vez mais, investindo cada vez mais no nosso hospital próprio. Sem nunca nos descuidarmos nas 7 coordenadorias que compõem a nossa Unimed. Nos 400, corrigindo um pouquinho o texto, que esse é um texto que já existia, está no nosso site, mas ao longo do tempo ele vai mudando. Hoje, os 434 médicos, 65 mil usuários, 890 funcionários. A empresa foi ganhando corpo, a empresa foi se solidificando cada vez mais. E certamente, o município de Juí, assim como os demais municípios da nossa região que compunham essa grande empresa, essa grande cooperativa, foram cada vez mais sendo beneficiados. Quis Deus que eu esteja presidente no momento dos 50 anos. 50 anos de uma empresa, ela tem que ser valorizada. Poucas empresas no país chegam a essa idade. A média gira em torno de 3 a 4 anos. Essa é a média no nosso país. Pois ao longo desses 50 anos nós construímos essa grande empresa. Estamos neste momento, presidente, e queremos, sem dúvida nenhuma, dar continuidade a esse trabalho que aqueles 30 abnegados profissionais lá atrás, há 50 anos, o fizeram. E nós temos a convicção que estamos num grupo coeso, forte, hoje com uma empresa sólida, né? Calçada aqui no nosso município de Juí, eu já chamo de nós porque praticamente estou todos os dias aqui, quase todos os dias, tiro a sexta para não vir e ainda assim às vezes vem. Mas isto faz com que a gente tenha cada vez mais responsabilidade com esta grande empresa. E sem dúvida nenhuma, hoje é muito importante, Jorge, que a gente pense nas políticas que fazem com que a gente tenha uma junção do público e do privado. Acabamos de fazer um investimento na cidade de Santo Augusto, onde o público e o privado estiveram junto e fizeram com que o hospital melhorasse a sua qualidade de vida, a sua qualidade de assistência, que melhorasse para que os usuários, não só da Unimed, porque quando não estiver sendo usado para os usuários da Unimed, vai poder ser usado para todos os usuários, SUS, IP, etc. e tal. Então, acho que esse é um novo viés que a gente também tem que começar a pensar em termos de futuro, né? Nós hoje temos que pensar em soluções, e essas soluções passam por todos nós que aqui estamos sentados e por todas as pessoas que pensam saúde como um bem,
né, um direito a, de todos os nossos, a nossa população. Como hoje presidente da Unimed, quero agradecer mais uma vez, então, a homenagem que essa Câmara de Vereadores está fazendo a nós e nos colocarmos sempre à disposição e dizer que trabalho não vai faltar para que a gente possa dar continuidade e que, talvez, daqui a 50 anos, nos 100 anos, estejam sendo feitas essa mesma homenagem aqui. Certamente não estaremos mais aqui, né? Mas os que, mas os que estiverem, né? Eu sempre, quando comento isso, eu digo que o meu filho, talvez, que está no terceiro ano de medicina, o faça e possa estar aqui, né? Que ele possa representar tão bem todos nós que hoje estamos prestando essa homenagem, não a mim, né? Mas a essa grande empresa chamada Unimed Noroeste. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos colegas. É a voz do rádio, né? Como diz o Paulo, ele também canta. E encanta. É, não dá para falar em greve, tá? Daí chora.
Certamente há um excesso nessas manifestações tão bondosas. E eu entendo que esta casa, a nossa augusta Câmara de Vereadores de Juí, tem algumas semelhanças com a Unimed, que está sendo homenageada pelos senhores nesta noite. Um vereador, eu entendo que tem semelhanças com a classe média. O vereador, ele escuta a população, ele representa a população, ele ausculta também e propõe soluções e encaminha soluções. Então, eu entendo que esta casa é mais do que um cérebro, mais do que um coração da população, do município. Esta casa, a colenda Câmara de Vereadores de Juí, na minha opinião, é a alma do povo, é a alma do município, que tem a percepção do que está acontecendo e do que precisa ser feito. Como um médico também, aquele que tem a vocação de médico, ele precisa ouvir o paciente, escutar, deixar que o paciente se expresse e busque as soluções para a sua fragilidade momentânea. Então, acho que, antes de tudo, cabe uma gratidão da Unimed, da empresa Unimed Noroeste RS, gratidão ao Dr. Jorge, que propôs, e aos senhores vereadores que permitiram, que concordaram com essa homenagem, a nossa manifestação de gratidão, pela honra de poder cuidar da saúde da população. Eu tive o prazer de conversar com a ministra da Saúde da Letônia, estive lá, e ela perguntou assim: mas vocês, o que vocês são? Não, nós somos uma empresa que tem 65 mil pessoas que pagam a mensalidade e nós tratamos da saúde dessas pessoas. E quantos são no Brasil? Digo, a quarta parte da população brasileira se vale de empresas como a Unimed. A Unimed é a maior delas, do segmento. Então, quantos são? Quase 50 milhões. Na Letônia tem 2 milhões e meio de habitantes. E o setor privado, o setor de empresas de saúde, cuida de quase 50 milhões da saúde das pessoas. Ela me perguntou, a ministra, o governo não precisa fazer cirurgia para essas pessoas? Não. Vocês cuidam da quimioterapia? Sim. Da internação? Sim. Do tratamento? Sim. O governo não gasta com 50 milhões de pessoas para cuidar da sua saúde? Não. Vocês é que fazem isso? Sim, nós cuidamos da saúde de um quarto da população brasileira, com muita honra e com muita responsabilidade. Aí diz ela assim, a ministra da Saúde da Letônia me disse assim, então o governo deve subsidiar, deve ajudar vocês financeiramente pelo benefício que vocês fazem. Aí eu tive que dizer que isto não existe. E nós, mesmo sendo tratados às vezes pelo governo como uma empresa que precisa ser apertada, eu fiz quase esse gesto para a ministra da Letônia, mas mesmo assim nós com honra, com alegria, fazemos o que é primordial, que certamente tem ligação com a tarefa de um nobre vereador, como se costuma dizer, cuidar de pessoas, ouvir pessoas. estar ao lado de pessoas, que é o que nós temos de mais precioso, que é a vida das pessoas. Então, a Unimed, como já foi dito, tem 50 anos de existência em qualquer lugar do universo. Uma empresa com 50 anos de existência é uma coisa séria, não é uma coisa que está fragilizada. Então, a nossa gratidão, a nossa expressão de sentirmos a valorização que o município, que os 52 municípios que agora são representados pela Câmara de Juiz, prestam nesta noite. A Unimed está pronta a continuar fazendo o seu papel, cuidar da vida, cuidar das pessoas quando elas estão fragilizadas. Aí entra a mão, entra a maca, entra o campo cirúrgico, entra a quimioterapia, entra o abraço, entra o remédio, entra a ação de cuidar, como uma planta precisa ser cuidada com muito carinho para que ela se desenvolva. E a Unimed tenta fazer também isso o melhor possível, para que a população, no momento de necessidade, saiba buscar e receber a atenção que precisa. Nossa grande manifestação de sentimento de apreciação que esta casa presta à Unimed. Unimed tem, a partir desta homenagem, até tem mais obrigação de fazer continuar séria, conectada com as necessidades de saúde da população. Queremos uma medicina mais humana para médicos e especialmente para pacientes. Eu vejo nesta casa, como costuma-se falar mal da alta política, eu vejo aqui com muita apreciação pessoas sérias, inclusive essa reunião. Eu vejo reuniões de outros setores, eu vejo aqui qualidade, eu olho para o rosto de cada um, que é uma autoridade. Os senhores representam segmentos, o coração, as ruas, os bairros. Os senhores representam o que é de necessário, o que é de vivo nessa cidade. Os senhores acatam, recebem e distribuem as soluções. Então, nossa também homenagem à Câmara, a seriedade do trabalho feito aqui. E no meio dessa seriedade, dos assuntos que vocês têm, lembraram de homenagear a Unimed. Nós, como momentaneamente na direção da Unimed, recebemos essa homenagem, abraçamos vocês também, senhores vereadores, e queremos manifestar o nosso desejo de, com muita seriedade, o melhor possível de devolução do que as pessoas precisam no acatamento do respeito e a saúde das pessoas. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho para o segundo cinquentenário daqui para diante. Recebam, então, nossa gratidão, nosso respeito também aos senhores vereadores, nossa homenagem, e que Deus continue, como já começou a reunião, e continue invocando e a seriedade que tem feito e a qualidade que vocês fazem também. Unimed Noroeste RS diz muito obrigado à Câmara Municipal de Vereadores do município e Juiz. Com muita honra e com muita gratidão, nós nos manifestamos neste momento, nesse sentido. Obrigado, Câmara de Vereadores de Juiz. Obrigado, município de Juiz.
Leandro, eu sinceramente sempre fui um admirador do Dr. Greenberg, mas hoje, doutor, queira aceitar aqui render a minha pessoal homenagem ao brilhante discurso, né? Que só podia partir de um homem com a sua experiência, com o seu carisma, e nós todos aqui estamos muito felizes de ter participado desse momento, poder ouvir essa fala que veio do coração. Mas, enfim, agora o doutor Leandro vai ter uma tarefa difícil, porque vai ser difícil, né, Leandro?
Eu diria que não é difícil, porque tudo que eu gostaria de dizer já foi dito pelos que me antecederam, pelo doutor Edmar, pelo doutor Marinos. Então, eu quero inicialmente saudar ao presidente Jorge pela indicação da Unimed Noroeste como homenageada nos seus 50 anos. Agradecer em nome de todos os cooperados e dizer da minha satisfação pessoal em estar aqui nessa casa que nos acolheu, que aprovou a indicação do doutor Jorge dessa homenagem, uma vez em Juiz, embora já há 22 anos trabalhando em Três Passos. Sou juiz e estou envolvido agora em março, completo 15 anos envolvidos com a gestão da cooperativa, 9 como presidente, agora completo 6 como diretor superintendente. E receber essa homenagem nos orgulha muito, ainda mais partindo, como já mencionado pelo doutor Edmar, de pessoas de tanto reconhecimento e tanto respeito nesse município que a gente tanto ama e tem uma vida dedicada. Então, não quero me estender, como eu disse, já foi muito bem dito tudo que nós gostaríamos de dizer em termos de agradecimento e reconhecimento a essa casa. Reforço, então, aqui essas palavras do doutor Edmar, do doutor Malheiros, e agradecendo, então, ao Jorge e a todos os senhores e senhoras que nos brindaram com essa indicação. Uma excelente noite a todos e uma ótima reunião na sequência dos trabalhos.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra o vereador Ricardo Adami.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, comunidade nos prestigia. Em especial, a Unimed, a pessoa do Malheiro, do Dr. Wittenberg, do Luciano, para receber essa justa homenagem. Venho a essa tribuna mais no intuito e na ideia de justificar aquilo que o Dr. Wittenberg falava na questão do acolhimento por parte da Unimed, da atenção de ouvir aos seus clientes. Fala aqui quando ainda a Unimed atendia pelo IP, em 2016, este vereador foi acometido de uma enfermidade muito letal, doutor Jorge, que é a meningite bacteriana, que dificilmente ou acaba por óbito ou tendo sequelas, né? Ou saí de forma ilesa, graças a Deus, como saí de lá. E pude ver, por parte daquele momento, a preocupação, o engajamento de toda a equipe, da preocupação do hospital em atender e tentar salvar vidas. Isso, faço aqui o meu testemunho para valorizar ainda mais essa homenagem que o Unimed merece, porque assim como a mim, muitas vidas foram salvas por essa instituição, né? E não só salvas, mas com bom acolhimento, com bom carinho, ouvindo, como o doutor Guimarães falou, a todos. Então, mais uma vez, parabéns aí para o Unimed, para todo o grupo. Levo o nosso abraço a toda a equipe, né? Da Unimed aqui de Juiz, estendido também às Unimedes afiliadas. Meu abraço e meus parabéns.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu convido o secretário Paulo Braga para fazer a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Juiz, o Poder Legislativo Juiz presta homenagem à Unimed Noroeste RS pelos 50 anos de sua fundação, datado em 20 de outubro de 1971. Jorge Amaral, presidente dessa casa, Paulo Braga, primeiro secretário.
Eu quero então chamar meus colegas aqui na frente para que eu possa fazer a entrega da placa de homenagem. Vou suspender os trabalhos momentaneamente para que todos possam participar desse momento ímpar para a Unimed e para a Câmara de Vereadores. A presença dos convidados. Mais uma vez, parabéns. Vamos reabrir os trabalhos. Convidar o secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas.
Ofício de número 168 de 2021, pedido de informação de número 2502 de 2021 do vereador Josias. Ofício, município de Juiz, Poder Executivo, ofício de número 169 de 2021. Pedido de informação de número 2563 de 2021. Pedido da Bruna e o coletivo. Ofício de número 166 de 2021. Pedido de informação de número 2564 do vereador Ricardo Adami. Ofício de número 170 de 2021. Pedido de informação de número 2565 de 2021, vereador Paulo Braga.
Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar.
Signatário vereador Jorge Amaral, integrante da bancada do Progressistas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa, voto de pesar pelo falecimento da senhora Noli Lopes. Autor vereador Paulo Braga, bancada do PDT, o signatório vereador, integrante da bancada democrática trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa, voto de pesar pelo falecimento trágico do jovem João Gabriel Domingos Ribeiro. Vereador Ubiratã Hertal, da bancada do PL, requer, nos termos regimentais, na consignação nos anais dessa casa, o voto de pesar pelo falecimento da senhora Sonilda Krotiuski. Obrigado.
Colocamos em discussão projetos de emenda, lei orgânica, projetos de lei e requerimentos. Projeto de emenda à lei orgânica, autoria do Poder Executivo, senhor secretário fará a leitura.
Comissão Especial, resolução de número 1.329, de 26 de novembro de 2021, processo de número 2.489. A Comissão Especial, instituída através da resolução de 26 de novembro de 2021, para analisar o projeto de emenda à lei orgânica que altera e revoga o dispositivo que menciona da lei orgânica do município de Juiz, mensagem número 100/2021, substitutiva, processo número 2489/2021, composta pelos vereadores Maurício Mikaelsen, Bruna Gubiani, coletivo, Paulo Braga, Ubiratã Hertal e Marido Crombauer, encaminha à consideração dos nobres pares da casa o incluso relatório final. Atenciosamente, Maurício Mikaelsen, vereador-presidente, Bruna Gubiani e coletivo, vereadoras-relatora, Paulo Braga, vereador, Ubiratã Hertal, vereador, Marido Crombauer, vereador. Segundo a justificativa do projeto, a Lei Orgânica do Município de Juiz estabelece, em seu capítulo 2, sobre os bens municipais, disciplinado em seu artigo em questão relativo à alienação e à formação uso dos mesmos para que possam implementar algumas políticas habitacionais. Necessário que alguns dispositivos da lei orgânica sejam alterados, o que se desprende com a presente proposta. É de conhecimento público que o município de Juí sempre destinou ação política habitacional, por compreender que o direito à moradia digna é fundamental e constitui um dos primeiros direitos do cidadão. Refere-se à proteção básica, todos precisam ter um local de proteção, abrigo para sua família. O direito à moradia implantado para a dignidade das pessoas humanas em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi recepcionado em nossa Carta Magna em 1988, no seu artigo 6º, considerando o supracitado aqui justificado a moradia como direito universal pertinente à proteção social do cidadão de Juiz, por sua vez, possui inúmeras famílias que foram assistidas por esse direito, garantia por estarem em situação de vulnerabilidade social, tais famílias, na sua maioria, referenciadas à Junta Secretaria de Habitação, ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, onde estão ainda inseridas em cadastro único, Programa Federal de Política de Assistência Social, comprovando, sim, que o direito dessas famílias, em alguns momentos, foi violado. Ocorre que nosso município vem há muitos anos assegurando esse direito parcialmente, uma vez que doa sede com termos de concessão de lotes públicos para famílias que deles necessitam, muitas vezes sem observar as formalidades exigidas, impossibilitando a regularização da propriedade aos interessados. Dessa forma, para que seja possível a implementação adequada da política habitacional, urge a aprovação das alterações ora expostas. De outra parte, essa proposta visa atender à necessidade financeira de atenção a pessoas físicas, empresas e entidades do setor privado que são prestadoras de relevantes serviços ao interesse público. Conforme a Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, nesse sentido, em razão da pandemia Covid-19, que deflagrou inúmeras consequências na economia do país, agrava pelo número recorrente de combustíveis e elevação de níveis de desemprego ou de trabalhadores da informalidade. De outras razões, observa-se a necessidade de maior atenção ao poder público junto a esses grupos. A exemplos, destaca-se ações do governo estadual e federal ao promoverem concessões e subsídios a diversos trabalhadores de setores distintos, como é o caso do setor cultural, bem como as concessões legais da ordem tributária concedida a empresas implementadas a partir do ano de 2020. Desta feita, entendemos a necessidade da adequação da LOM em vistas a que seja possibilitado esse auxílio financeiro para o setor privado que, por sua atividade, colabora com ações do setor público, contribuindo na qualidade da vida das pessoas e do desenvolvimento do município. É o relatório. Parecer. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de interesse e competência do Executivo e Legislativo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, com o inciso 1º do artigo 5º, inciso 1º do artigo 23 e artigos 25, todos da Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observância nas regras legísticas estabelecidas na Lei Complementar de 95 de 1998, as quais serão procedidas no momento da elaboração da relação final do projeto. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a aprovação desse projeto de emenda à lei orgânica. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Maurício Micaelsen, vereador-presidente, Bruna Gubiani, coletivo, vereadoras, relatora, Paulo Braga, vereador, Marido Crombauli, vereador, Ubiratã Tal, vereador.
Está em discussão o projeto de emenda à lei orgânica. A palavra está com os senhores, vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, eu vou colocar em primeira votação o projeto de emenda à lei orgânica. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Mensagem número 111, de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 202, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem número 111/2021, referente ao projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, autoriza a inclusão de ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão na ação no anexo 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 112/2021.
Ofício de número 213/2021, mensagem de número 112/2021, referente ao projeto que autoriza o Poder Executivo a adquirir e doar postes de entrada de energia elétrica à população de baixa renda beneficiária de programas habitacionais municipais. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 113/2021.
Ofício de número 204/2021, mensagem de número 113/2021, altera o artigo 32 da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Hospital de Caridade de Juí, para fins que menciona e dá outras providências.
Ofício de número 205/2021, mensagem número 114/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Hospital de Caridade de Juí para fins que menciona e dá outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 116/2021.
Ofício do número 207, mensagem número 116/2021, referente ao projeto de lei que prorroga os mandatos dos diretores de estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e da outras providências.
Baixas comissões. Mensagem 117/2021.
Ofício de número 208/2021, mensagem número 117/2021, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, para participação de rateio de aquisição de equipamentos para tratamento ao Covid-19. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 119/2021.
Ofício de número 210/2021. Mensagem número 119/2021, referente ao projeto de lei que altera a redação do parágrafo 1º e acresce o parágrafo 6º ao artigo 24 da lei de número 5.436, de 5 de maio de 2011, e da outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei de autoria do vereador César Busnello.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a consideração desse plenário o projeto de lei que institui o programa Farmácia Veterinária Solidária, que dispõe acerca do recebimento de doações, coleta, reaproveitamento, seleção, armazenamento, distribuição gratuita e descarte de produtos de uso veterinário no município de Juí e da outras providências. Contando com a atenção dos nobres pares, na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações. César Busnello, vereador PSB.
Baixas comissões. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça, redação final, parecer de número 101 de 2021, do processo de número 2710 de 2021, autor Poder Executivo, relator Rodrigo Noronha, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. O projeto está em conformidade também com a Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como os decretos executivos de número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, e de número 6.602, de 25 de março de 2019. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos acima, o debate do processo dessa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar de forma favorável à tramitação do projeto de lei. É o parecer, salvo meu juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Matheus Pompeu, vereador presidente, Rodrigo Noronha, vereador vice-presidente e relator, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Tal, vereador, Maria do Crombalo, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 107 de 2021, relator Cleuton Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão está em conformidade com a legislação financeira e orçamentária do município, sendo que as despesas serão suportadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sendo para atender às disposições contidas no Plano Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias ou Lei Orçamentária Anual promulgada posteriormente à celebração de parceria de autorização dessa lei. A programação orçamentária constante do termo de fomento poderá ser ajustada mediante termo aditivo ou apostila. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à tramitação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente e relator, Beto Noronha, vereador, Ubiratã Tal, vereador, Paulo Braga, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 79 de 2021, relator Alexandra Lenz, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando a especial relevância do projeto em questão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, das salas comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021, Josias Pinheiro, vereador-presidente, Maurício Micaels, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora-relatora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo, vereadoras.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, vou colocar em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 105 de 2021, processo de número 2711 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Cleuton Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima ao debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente e relatora, Beto Noronha, vereador, Bretar Tal, vereador, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 106 de 2021, relator Cleuton Rolim. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º, artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no ajuízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente e relator, Beto Noronha, vereador, Uberatã Tal, vereador, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Com ninguém... está com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Alexandra, Bruna, coletivo, demais colegas vereadores, imprensa que aqui se faz presente, comunidade aqui presente em um bom número, aqui nos assiste de casa. Não poderia deixar de manifestar, senhor presidente, nessa abertura de crédito, então, que hoje discutimos na reunião das comissões, é oriunda de emenda parlamentar do deputado federal Pompeu de Matos, da qual agrega a já pertencente arquibancada do Parque de Rodeios, da pista de rodeios, de que inicialmente já foi destinada, vereador Mutri, a pedido seu também de demais entidades, um valor de R$400 mil, que já foi perfectibilizado. Já temos a arquibancada do Parque de Rodeios, do qual essa casa aprovou ainda esse ano, presidente Jorge, um projeto de lei que denominou a arquibancada pista de rodeios, arquibancada Jaime Luiz Cotes Gislene Josias. Projeto de lei de autoria minha e do vereador Paulo Braga. E com essa emenda do deputado federal Pompeu, a pedido da TQG, Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, do cavalo quarto de milha, Rodrigo Noronha, e do cavalo crioulo, do qual o nosso saudoso Jaime fazia parte, vem ampliar essa obra que já está lá realizada, embelezando e servindo, então, para todo o pessoal que gosta do cavalo, do tiro de laço, do rodeio crioulo, com certeza vem ampliar e, quem sabe, vereador Josias, vai estar aumentando um pouquinho mais a visibilidade, um pouquinho mais a memória, um pouquinho mais aí do sentimento tão bonito que temos pelo companheiro que já se foi, Jaime Gantas Gislene. Faço uma ressalva aqui também, conversado com o vereador Mutli, da emenda que também virá nos próximos dias aí o projeto, da Guilherme Tim, que há muito tempo se fala do asfaltamento da rua Guilherme Tim. Tem uma emenda também do deputado Pompeu nesse sentido, e em conversa com o secretário, com o próprio Poder Executivo, nos próximos dias também será realizada essa importante obra. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria de Paulo Roberto Fernandes Braga, bancada PDT, assunto envio de ofício.
Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio de ofício ao Governo do Estado, uma cópia ao Poder Executivo Municipal para, externar o posicionamento contrário ao fechamento da turma da pré-escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental 6 de agosto, localizada na linha 6 Norte, esquina Igram, sem número, no interior de Juí. A pedido dos funcionários, pais, professores e comunidade geral, sabemos a importância dessa turma para os moradores naquela comunidade, sendo uma escola rural de grande importância para as crianças que frequentam a instituição. A escola possui quadro composto por um servidor, 7 professores e um diretor. Funciona desde 1956, atende a turma de pré-escola, filhos e moradores da comunidade, lembrando que, de acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, capítulo 4, fica assegurada a vaga na escola de educação infantil próxima de sua residência a todas as crianças a partir do dia em que completa 4 anos de idade. Vou fazer uma fala.
Está com a palavra o vereador proponente do requerimento.
Presidente e vereadores, a respeito desse requerimento, peço que seja por todas as bancadas, devido ao grande número de pais e também a presidente do CPM ter procurado todos os vereadores, inclusive esteve aqui na sexta-feira pela manhã, falando sobre essa questão. E também eles estão muito preocupados com o fechamento da escola devido ao baixo número de alunos, né, porque escola rural, assim como o Beto falava, a gente já sabe, né, como que está a dificuldade e o fechamento das escolas. Então, a pedido da vereadora Bruna Gubiani e do coletivo também, peço que seja, então, devido a todas as bancadas, e também dizer que a gente tem que ter um debate muito importante aqui sobre as escolas do interior que estão passando por essas dificuldades aí de fechamento de turmas de pré-escola. Eu sei que é também do município, por isso que estou pedindo para o governador Eduardo Leite e também para o nosso prefeito, André Cossetim, para que não seja fechado, porque os pais e alunos não querem o fechamento e eles querem que continue tendo aquela escola no campo, né? A educação no campo é necessária e a gente não pode tirar totalmente eles da vida do campo, onde eles sempre viveram, nasceram e estão ali produzindo o nosso alimento e também se aperfeiçoando. Sim.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra a vereadora Bruna.
Boa noite a todos, à mesa, aos demais vereadores, às gurias que estão aqui, comunidade que nos assiste, comunidade que está presente, também quem nos acompanha através das redes. Sobre este requerimento, Paulo, gostaria de falar que nós estivemos, então, na última sexta-feira, recebendo o CPM, representantes da comunidade, assim como alguns pais desses estudantes da Escola Rural 6 de agosto. A gente conversou muito sobre a importância da educação e chegamos num ponto em que onde tem um estudante, tem que ter um professor. A gente fala bastante do compromisso do poder executivo, legislativo com a educação, assim como foi usado a palavra aqui antes, educação. Simplesmente educação. Nós não concordamos com fechamento do ensino pré-escolar por conta de custos. Entendemos o posicionamento do secretário, né, onde tivemos algumas conversas. Quinta-feira, às 14h, vai ter uma audiência do CPM da comunidade com o prefeito. A gente pede, Andrei, encarecidamente a sensibilidade para que mantenha funcionando o ensino pré-escolar com a cedência do pagamento do professor, da alimentação e do transporte, tal como vem ocorrendo. Respeito com a comunidade rural, a gente sabe da importância que tem, Paulo, o ensino dentro da sua localidade, né, dessas crianças rurais que querem ficar, sim, próximo dos pais e os pais mais próximos dela. Obrigado, seria isso.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra primeiro o vereador Mutli, depois o vereador Beto.
Meu boa noite, nobre presidente Jorge. Assim, cumprimento a vereadora Alexandra, vereadora Rúbia e coletivo. Bruna. Mas é parecido, né? Mas vamos lá, então, foi uma gafe minha, eu peço desculpa, vereadora. A princípio, eu quero falar sobre o requerimento emitido pelo colega. Esse requerimento já surgiu na sexta-feira aqui, inclusive está o vereador Beto Noronha, que está concordando, e o vereador Bira, que está concordando também. Então, há umas situações que a gente fica até meio constrangido em falar. Mas o oportunismo não pode ter nessa casa. Tem que se ter o diálogo nessa casa. Tem que se ter as palavras nessa casa. Nós estávamos aqui sexta-feira, sim, representando o Legislativo. E nós tivemos uma discussão com os pais e com a direção da Escola 6 de Agosto, esquina Irgan, onde ficou acertado uma reunião dia 16, às 14 horas, junto ao prefeito municipal, Andrei. Então, esse requerimento tem que ser dirigido, sim, por todos os colegas vereadores, por mais que aqueles que não estavam presentes façam parte desse requerimento. E não só um vereador fazer esse requerimento. Porque não é justo, não é justo que ocorra esse tipo de situação nessa casa. Vou começar a dar uma de chupim também. Eu não aceito isso. É um desaforo com os colegas. Porque eu recebi várias ligações, vários pedidos que estão aqui no meu celular para provar, ainda hoje. E nem por isso eu fiz isso, porque estava acertado que nós iríamos na casa, na prefeitura, junto ao prefeito. Eu acho que temos que ter um pouco de consciência. Era isso, nobre colega presidente, muito obrigado.
Concedida a concessão de
ordem. Só para deixar claro aqui, Mutli, o dia que eu mandei o requerimento foi no dia 9/12/2021, às 9 horas e 7 minutos. Tá? Eu não estava aqui na sexta-feira, mas, porém, não foi na sexta que eu mandei. Então, tem que dar uma cuidada, uma controlada. Está aqui o documento. Eu não preciso fazer contra o SEG nem contra o VEI para colar nada. Eu não preciso estar aqui para copiar alguma coisa dos colegas. Só para ficar claro, não há necessidade disso, né? E eu sei que os pais procuraram todos os vereadores, porque eles estão apavorados. Só que não é dessa forma que o senhor vai achar que eu estou driblando alguma coisa, porque o requerimento já estava aqui antes mesmo de sexta-feira.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, acho que é importante registrar, eu acredito aqui que todos já devam ter recebido contato por parte das lideranças da linha 6 Norte. Eu, pelo menos, recebi já no dia 7. Então, eu acho que todo mundo recebeu, na verdade, a preocupação, demonstramos o nosso apoio. E nós entendemos aqui na reunião que nós tivemos na sexta-feira, porque essa reunião com o prefeito foram eles que marcaram. Eles nos convidaram a participar. Então, entendemos de bom tom de que nós nos associamos, dando ao devido apoio, à demanda recebida aqui pela comunidade. Fizemos um bom debate, uma boa análise, mas cabe registrar de que é um encaminhamento feito pela comunidade. Eles têm um abaixo-assinado, que já vinham coletando assinaturas, tem o cópia, antes mostrava até para o colega vereador Rodrigo, o próprio vice-prefeito assinou o abaixo-assinado. Então, eu, sinceramente, queria propor a retirada desse requerimento, desse ofício, porque ele contradiz aquilo que nós encaminhamos aqui na sexta-feira. E nós vamos tratar do assunto pessoalmente com o prefeito na quinta-feira, reunião marcada pela comunidade. Então, acho que não é adequado. Segundo, o requerimento, o ofício, ele está mal redigido, inclusive. Porque ele diz o seguinte, para o governador Eduardo Leite, com cópia para o prefeito. O que está sendo tratado em questão não é de competência do governador, é de competência do prefeito. Então, inclusive, o ofício está mal redigido. Então, eu queria pedir aqui ao colega vereador Paulo Braga, a retirada, inclusive, desse requerimento, desse ofício, porque ele não tem necessidade perto daqueles encaminhamentos que nós fizemos aqui na sexta-feira.
Palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Cleuton. Rolim.
Meu boa noite, senhor presidente Jorge Amaral, ao público que nos assiste, meu cunhado Daniel, meu sobrinho Pedro Henrique e minha irmã Claudete, aos demais vereadores, coletivo, a Bruna, a Alexandra, aos internautas, e o pessoal da mídia que faz a transmissão. A política, ela tem esses jogos, e jogos de interesse. O que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. A Rosane, a diretora, a Cleia e o Sandro, que estiveram aqui sexta passada, Beto, eu sou de acordo que se retire esse requerimento. Então, eu vou ao desencontro desse requerimento. Se fala em educação. E a boa política, ela pensa na coletividade. E o ego tem que ficar de lado. A boa política. E essa casa está demonstrando alguns interesses particulares, mas eu não estou aqui para julgar. Temos que pensar na educação, acima de tudo. Temos que pensar de ir ao desencontro do que está acontecendo. A modernidade, ela faz parte da vida, o processo de evolução faz parte da vida. Mas em certos aspectos, tem que se pensar em cultivar. E essas crianças, elas precisam ficar no interior. Porque os pais querem essas crianças próximos a elas. Para ensinar os princípios, a valorização de cultivar as culturas. De cultivar um alimento de boa qualidade. São essas questões. Por mais que alguns fiquem conversando aí, tem que conversar aqui na tribuna. É democracia. Se quer conversar, vem aqui, Rodrigo Noronha. Quer vir falar, vem aqui. Vem aqui, eu não. Quem manda, por enquanto, é o Jorge Amaral, onde que veio o Matheus Pompeu de Matos. E 2023 é o Paulo Braga. Já definiram. Então, o ano que vem eles mandam. Ordem na casa, hein, presidente? Ordem na casa? Obrigado.
Eu acho que começa por quem está se manifestando, né? Começa por quem está falando.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem.
Eu acho que aqui o intuito não é causar transtorno, né? Sendo que nessa escola são 3 anos seguidos. Inclusive, o prefeito Andrei, na época, era vereador e apoiou uma das vezes. Nós estamos aqui é para solucionar o problema. Então, para mostrar para alguns que acham que a gente é um vereador individualista, estou retirando aqui, mas quero falar que a mãe que é a presidente do CPM, disse assim: não retira, porque sexta-feira eu estive na casa e nada foi feito.
Está com a, é questão de ordem, vereador? Pois não, vereador, tenha bondade.
Caros vereadores, meu caro Pancho, que ainda está presente na sessão, a comunidade que aqui se encontra, assessores que estão aqui acompanhando os trabalhos, vereadores e vereadoras. Eu só quero registrar aqui na tribuna que na reunião de sexta-feira, com os vereadores presentes, ficou definido pelos próprios mobilizadores da linha 6 Norte, as pessoas e a diretora, junto com lideranças, que haveria essa reunião com o prefeito para definir preliminarmente a reunião com o prefeito para definir esta questão, já que ele teria alçada para resolver essa problemática lá na linha 6 Norte. Aliás, essa pauta ela não é de hoje, ela é antiga, ela é antiga. Com todo respeito, tem vereadores que nem eram vereadores ainda aqui nesta casa. Isso não tira, obviamente, o direito de fazer a sua intervenção. E nós fizemos uma reunião na Secretaria de Educação, tu lembra, Noronha? Junto com o Piaia, mais outros Mutli, não sei se a Alexandra estava, outros vereadores. E assim, ó, só para terminar com a minha fala e não gerar mais transtorno, nós temos que parar com essa atitude de criancice, sabe? Infantil, essa é a palavra. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. É fácil fazer Ctrl C, Ctrl V. Isso é infantilidade. Sabe por que eu digo isso? Porque, meu caro Amaral, nós temos várias divergências, e temos mesmo, políticas, ideológicas. Temos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para terminar minha fala. Centro de Convivência do Idoso está aqui, proposição, anteprojeto do Amaral. Agora está aqui, nós vamos debater. Não vai faltar alguém para dizer sim, depois, que o Amaral fez Ctrl C, Ctrl V. Porque esse projeto, essa proposição, é só perguntar para os idosos, os da terceira idade da praça, e para os servidores dessa casa, ela vem desde 2009, de minha autoria, inclusive, nas audiências de idoso da terceira idade aqui. Esse ano eu fiz, em 2015 eu fiz, em 2017 eu fiz. E nem por isso estou aqui.
Vamos fazer junto, né, vereador? Vamos fazer junto.
E nem por isso estou aqui, Amaral, desprezando a tua proposição. Muito pelo contrário. Como dizia meu finado vô, quanto mais é o número de foice inchada, maior é o trabalho. Agora nós temos que parar com essa atitude, estou dizendo, de infantilidade, de achar que todo mundo copia o projeto de todo mundo. Já fiz projetos com o vereador Adamo, já fiz outros, IPTU Verde. Fiz projetos com o vereador Andrei, anteprojetos com o vereador Andrei, na época, o Barrichello, seja quem for. Agora, é engraçado que quando só um quer ser o pai da criança, nós temos que acabar com isso, terminar com essa atitude, eu estou dizendo, de infantilidade. Agora, o debate na sexta-feira, Noronha, para os dois Noronhas que estão aqui, foi isso, nós acatamos a proposição da comunidade, que eles que têm o interesse de nós fazer essa reunião com o prefeito. Com o prefeito. Era isso, senhores. Muito obrigado.
Vamos incluir as indicações do vereador Popai entregues a essa mesa para encaminhamento. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei, indicações constantes na pauta. E passamos imediatamente aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno e grande expediente está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Agora virou comédia essa casa, né? Pelo amor de Deus. Só para colocar aqui, é importante falar sobre as infantilidades que tem aqui. Porque aqui nós apresentamos um anteprojeto e teve vereador que disse que já tinha apresentado. Só vou dizer aqui nessa casa, eu entrei esse ano. Eu não tenho 4 e nem 5 mandatos. Eu não sou dinossauro aqui dentro da casa. As pessoas têm que entender que aqui tem 9 mandatos aqui que estão fazendo e que todos os mandatos os vereadores podem mandar os anteprojetos aqui dentro dessa casa. Só que se fez em 2010, 2011, o problema é dele, eu estou apresentando esse ano. Tá? E eu também já apresentei vários anteprojetos com vários vereadores daqui e inclusive tenho dificuldade com alguns que se dizem ser de esquerda porque é difícil trabalhar com eles. Só para que essa casa saiba como que é difícil e para mostrar que muitos são individualistas mesmo aqui dentro. Só para falar, e outra coisa, antes de assessores, quem foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, dizer que vereador só vai a Porto Alegre para usar o dinheiro público de diárias, eu quero avisar a comunidade aqui que num dos dias eu fiz uma visita a um deputado que inclusive não é nem do meu partido, e sim do PP, Hernani Polo, e estou trazendo R$100 mil para o Hospital Bom Pastor. Assim como fiz também visita ao presidente da Casa Legislativa, do Gabriel Souza, junto com os meus colegas, e também para o Gelson Burma. Quero dizer aqui que as minhas viagens que eu fui a Porto Alegre, que eu fiz essas 3 diárias, foi para aprender para não acontecer isso, porque muitos vereadores não usam as diárias porque têm outras profissões e não conseguem ir até a Porto Alegre para se aperfeiçoar. Quero dizer aqui que uma das viagens que eu fui com o Matheus, com recursos próprios, inclusive, nós trouxemos R$100 mil para a causa animal. Que esse valor de R$1.841, com certeza foi bem aplicado, porque eu trouxe dinheiro para dentro aqui do nosso município de Juiz. Porque é para isso que a gente é eleito também, é para romper as fronteiras e ir atrás de outros deputados também para trazer verbas. Né? Também participamos aqui, entre 6 vereadores, numa reunião muito importante no IGAN, para falar sobre o nosso regimento interno aqui, que realmente está defasado, realmente não contempla quase nada. Nós estamos aqui nessa casa, que vocês podem olhar o jeito que é. Se alguém tem um familiar cadeirante e vai entrar dentro do banheiro, a culpa é minha, que estou chegando agora, ou é de muitos que estão e não fizeram? Né? Não é o Valdirec que manda aqui, meu querido. Não é o Valdirec, não é o executivo. Nós aqui é legislativo.
Paulo.
E aqui tem que ser considerado um poder. Aqui é o poder, é uma casa de poder do povo. Fizemos, aqui tive uma reunião ontem também com o prefeito, inclusive quero parabenizar a belíssima apresentação que teve o Grupo TOL no ginásio municipal, onde juntou 2.800 pessoas no ginásio, inclusive de gabarito. Quero parabenizar, não sou do governo, por muitos que dizem que eu fico defendendo o governo, mas a gente tem que defender o que está certo. E o que está sendo certo e que as pessoas estão gostando, uma apresentação belíssima aqui no município de Juiz, onde muitas famílias participaram. E também o Andrei anunciou para mim e também para o vereador Birertal sobre a antecipação do 13º salário, a segunda parcela, no dia 15, para todos os servidores públicos aqui do município de Juiz. Então, não é obrigação pagar, mas está antecipando 5 dias aí, então ele fez esse anúncio para mim e para o vereador Birertal sobre essa antecipação. A gente fica muito feliz e com certeza vai fazer com que gire o dinheiro aqui no nosso município de Juiz, que começa a partir de amanhã, ter horários diferentes do nosso comércio, e as pessoas estão querendo sim empreendedores, que gire o comércio. E eu aconselho a todos que estão escutando, comprem nas lojas locais, valorize o comércio local. Você comprando aqui no município de Juí, nas lojas que são de Juí, você está fomentando a renda no município de Juí. Às vezes a gente não tem essa compreensão, mas muitas vezes o dinheiro se vai. E nós estamos levando para grandes lojas, para grandes empresas, e o nosso que é daqui, que está há ano aqui, está penando, está fechando as empresas. Então vamos valorizar as nossas empresas aqui do município de Juí. Também quero parabenizar, estive participando no Congresso Estadual da Juventude do PDT, onde foi eleita a nova diretoria, e a nossa vice-presidente ficou a Tabata Bertolo, aqui da Rede Sul, né, estadual, que vai com certeza fazer um ótimo trabalho, assim como a Tassi, a esposa do Pompeu, já está fazendo aqui no nosso município de Juí como presidente da juventude. Dizer que aqui a gente não está para brincar, a gente está para trabalhar, erros acontecem, mas com certeza é com diálogo, é com debate que muitas vezes se falta nessa casa. Quero dizer que está se acabando aqui, presidente, e talvez seja o meu último discurso enquanto secretário aqui da casa, dizer que foi uma baita de uma experiência aprender, porque eu via muitas risadas que acontecia, eu via muita falta de respeito que muitos dos próprios colegas se têm com o secretário, principalmente na leitura, e por isso que eu aprovo e eu apoio e eu vou fazer de tudo para que se tenha mudanças no nosso regimento interno aqui dessa casa, para que não precise o secretário ficar lendo muitas vezes para a parede. Dizer que aqui a gente tem que respeitar, e aqui todos foram eleitos, não interessa a quantidade, se tem, os 15 estão aqui, é porque foram eleitos e porque representam os setores da comunidade. É muito fácil, muitas vezes, ficar de deboche, ficar desaforando, mas muitas vezes, quando a gente procura, não adianta você ser o crítico, você só criticar. Se você tem a oportunidade de ajudar a solucionar o problema, vai e ajuda a solucionar o problema. Tu não foi só eleito para criticar, mas sim para resolver também os problemas da comunidade. Eu sei que aqui nós não somos o prefeito, mas a gente tem também o poder de ajudar. Muitas vezes é participando das reuniões, e aqui eu quero dizer que esse ano foi um ano de muito progresso para mim, porque eu pude reconhecer de perto a realidade da nossa comunidade aqui de Juí, no PPA, principalmente no PPA, porque nós temos aqui como engajamento, e foi uma promessa minha de campanha, de estar nos bairros, né, com o nosso gabinete do povo no bairro, e por causa da pandemia a gente não conseguiu estar, mas a partir do dia 13 de janeiro nós vamos estar todos os finais de semana em todos os bairros, mas dizer que foi uma baita de uma experiência estar aqui, e que muitos que criticam não participam de nenhuma reunião comunitária, porque vocês sabem como que era. Eu estive presente em quase 60 reuniões comunitárias, em quase todo o interior aqui do nosso município, vendo a real situação do nosso município de Juí. É muito fácil tu usar a tribuna, usar as rádios, muitas vezes pagando os jornais, pagando dinheiro para aparecer na capa, mas não fazer nada para ajudar o município de Juí. Isso é lamentável, e isso acontece ainda no nosso município de Juí, de muitos vereadores não ter a oportunidade nem de se explicar em mídias, em rádios aqui do nosso município de Juí, porque são proibidos, e aqui nessa casa tem vereadores que são proibidos de aparecer em certas mídias aqui da nossa cidade, porque eles têm um acordo e não deixam os vereadores aparecer. Mas aonde que a gente quer aparecer é lá no povo, lá na comunidade, lá no bairro, fazendo a diferença lá. Não adianta estar em manchetes que às vezes meia dúzia de gente lê. A gente tem que estar fiscalizando e fazendo a diferença.
No pequeno e grande expediente está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, lideranças que estão aqui na casa nos prestigiando especificamente aos internautas que nos assistem através das redes sociais. Câmara de Vereadores, presidente. Câmara de Vereadores existe em todos os municípios do Brasil, Pompeu. Poder legislativo são poucos. Eu vou entrar no tema quebrando tabus, José. Quebrando tabus. Poder legislativo, eu assim, ou quero que eu seja, não Câmara Municipal de Vereadores, mas Poder Legislativo. Já começou a dar sinais na legislatura passada, quando falamos em alterar, presidente, o horário do comércio. Muitos devem lembrar disso. Teve eu, outros colegas, prefeito eleito Andrei, Busnello. Quebramos esse tabu de Juiz, que até a própria instituição do comércio, que eram resistentes, abraçaram. Porque muitos de seus filhos que estudaram aqui foram embora porque não tiveram oportunidade, porque não se deixava crescer o município, e uma era dessas leis para justamente não vir grandes empresas, grandes indústrias para o município de Juiz. Esse tabu, graças a esta casa, foi quebrado. Vereador Beijo. Cleuto Rolim. Veio a Van, veio Stock Center, veio outras tantas e outras tantas virão. Porque se teve a coragem de se quebrar um tabu. A Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, ao qual presidi com os demais colegas, membros que eu aqui quero parabenizar, quebramos outro tabu. Quando chegou para essa casa o PPA, essa casa devolveu o executivo, porque não estava mais uma vez vindo a esta casa o duodécimo da Câmara, que era de 7%, como se devia vir. Que no passado a Câmara aqui foi conivente, não por falta de falar desse vereador. E os antigos podem dizer isso por questão de justiça. E o que que saiu na manchete? O que que saiu nas imprensas? Os vereadores querem mais dinheiro. Os vereadores querem mais dinheiro. O que que aconteceu, Jorge? O prefeito Andrei se sensibilizou porque fez parte desta casa. Fez parte desse poder. Ele sabia dos anseios que esta casa tinha. E o que que acontece hoje? Hoje a comunidade vê e vai ver aonde vai esse dinheiro que era da Câmara. Que antes então ficava no executivo e ninguém sabia onde era aplicado. E esse tabu, eu parabenizo essa casa, foi quebrado. Foi quebrado. Cirurgias. Capitaneada aqui pelo presidente Jorge, com demais colegas, de cataratas represadas foram atendidas. Outras cirurgias, com vesícula, entre outras, também foram destinadas à comunidade que estavam represadas, em parceria com os hospitais, para se conseguir fazer isso. Entidades estão sendo beneficiadas com dinheiro oriundo da Câmara. E aonde estava esse dinheiro antes? Parabéns mais uma vez à casa. Quebrado um tabu. A sociedade vai saber onde vai esse dinheiro. Recurso para combate à pandemia foi encaminhado também para os hospitais por esta casa. A sociedade está sabendo aonde está e aonde está indo o dinheiro da Câmara. Vejam bem, tivemos uma eleição aonde a proposta predominante por parte do Executivo e do prefeito Andrei foi de fazer um governo qualificado, com pessoas qualificadas nas suas pastas. Como podemos ter, ao querido presidente Pérez que aqui nos visita, como podemos ter um executivo qualificado e um legislativo não? É outro tabu que essa casa vai quebrar, senhor presidente. E está quebrando. E temos que fazer um enfrentamento. Não é que por causa do passado, vereadores mal intencionados que deixaram vasto, estragaram o legislativo do Rio Grande do Sul e do Brasil afora, usando mal o dinheiro público para aquilo que foi feito, que era para sua qualificação e não faziam, faziam farras. Não se pode aqui, de maneira nenhuma, generalizar. Porque esse embate eu já tive no passado. Muitos riam. Vereadores que riram estão mais aqui. Outros fizeram menos votação que eu. Porque a sociedade, ela analisa, ela vê, ela sabe quem trabalha, quem busca a qualificação e busca resultado. Porque no resultado final é que vale. Porque ali a urna vai te dizer se valeu a pena ou não valeu a pena. Então eu quero parabenizar aqui os colegas novos que estão chegando, que estão buscando qualificação. Parabéns a cada um dos senhores. É isso que você tem que fazer. A quem interessa o parlamento não ter qualificação? A quem interessa as bazelas que tomaram tomo nas urnas? Aqueles que defendiam aquele tipo de gestão? A comunidade carece de resultado. Ela quer ver as coisas acontecer. E essa casa vai ser fundamental, presidente Jorge, nessas ações. Por isso, que além da qualificação, os colegas aproveitam a mesma viagem, o mesmo custo, para fazer agendas prioritárias em ações que vão beneficiar o município. Seja nos hospitais, seja o próprio executivo, com ações, e me lembrava o Butli. Lembra, Butli? Na leitura passada, tu com o Gerson Burma, eu com o Rafa, com Gabriel Souza, conseguimos que o Sartori, depois de muitos anos de peleia, conseguisse fazer com que aquela área da saída para Catuípe fosse passada para o município para nós poder investir, porque não se conseguia investir, porque a metade era do município e a metade era do Estado. Mas ações que tinham... Que tomaram corpo, porque alguém foi correr atrás. Tem gente que prefere, vereador que vai tomar um chimarrão, que vai dar tapinha nas costas, que vai fazer o discurso que o povo quer ouvir. Isso a comunidade tem mostrado às vezes que não quer mais. Ela quer qualificação, ações e realização e resultado. Resultado. É isso que nós temos que buscar. Por isso que eu parabenizo. E por isso que essa casa enganjada que está... Foi sim ao Instituto IGAN, aonde já estamos preparando o contrato do IGAN, onde faremos, colegas, um planejamento estratégico para essa casa. Para os próximos 3 anos, com um grupo que se definiu assim e que compactou com isso. E com certeza vamos agregar com os demais quando tivermos isso pré-definido. Vamos discutir com os demais colegas, porque essa casa tem que estar unida, porque é o poder legislativo. O poder é os 15. E assim, unidos, nós vamos fazer essa casa, mais uma vez, quebrar um tabu. Vamos trazer para cá, você que está nos assistindo, a Casa Legislativa, a Escola Legislativa, melhor dizendo, que vai ajudar muitas entidades que não conseguem buscar recurso público, terem a capacitação para que elas possam encaminhar corretamente e que depois não venha aqui nessa casa reclamar que não recebeu recurso porque faltou isso, faltou aquilo. Nós vamos dar o poder a essa casa, quebrando esse tabu, vai dar essa opção para as entidades, seja elas qual for, sem fim lucrativo. Então, dizer para a sociedade, não se deixe enganar pelo falso discurso. Judiciário tem curso de capacitação diária, Ministério Público tem, Executivo tem, e por que que o Legislativo não pode? A quem interessa não ter uma casa qualificada? Para apresentar projetos na casa que depois são julgados incondicionais porque não buscou conhecimento para fazer de forma correta? Não. Isso atrapalha o processo, porque o executivo perde tempo com um tipo de projeto dessa forma. E nós não queremos isso. Nós queremos mudar, queremos alterar e queremos sim dar qualidade nessa casa para mostrar o melhor serviço para a comunidade que ela merece. Ela merece, ela está
cansada, ela gritou nas urnas por essa diferença. E nós vamos fazer essa diferença. Muito obrigado, colegas vereadores, e a toda essa casa, pelos tabus que estamos quebrando. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Ah, não, desculpa. Tá, não é mais à disposição. É o adiantado da hora e o belo discurso do vereador, né? Então, no espaço do pequeno e grande expediente, está com a palavra agora o vereador Bira Ertal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar aqui um cumprimento especial ao Hélio Delfrari, presidente do nosso partido, Partido Liberal, e também a Andréia de Davi, goleira do Esporte Clube Juí, que recentemente foi reconhecida como melhor goleira do Campeonato Gaúcho da Futebol Society, Futebol 7. Já havia sido reconhecida como melhor goleira do Campeonato Brasileiro nessa categoria de Futebol 7. Cardoso, treinador de goleiras, então, de goleiros, aí com a Andréia, parabéns. Parabéns a Marli, do Esporte Clube Juí, e a todas as meninas aí da equipe, que têm representado muito bem em Juí nas competições que tem participado. Vou endossar aqui as palavras do vereador Ricardo Adame, não vou me tornar repetitivo, eu só quero dizer que nós aqui, nós temos uma bandeira. Nessa bandeira, no brasão dessa bandeira diz: Poder Legislativo. O poder unido é mais forte. Então, eu peço aos vereadores que nós busquemos essa união em torno e em prol da nossa comunidade de Juí. Que esqueçamos as diferenças pessoais, as diferenças ideológicas, as diferenças que existam entre um e outro, e possamos pensar a cidade para o nosso futuro. Desde que eu me conheço por gente, muitas vezes eu ouvi empresários, investidores, funcionários públicos dizer que Juí poderia estar bem melhor se não fosse as picuinhas políticas, se não fosse essa desunião dos nossos políticos. E hoje nós somos 7 partidos aqui representados por cada bancada, por suas bancadas. E eu vejo essa necessidade de nós estarmos unidos, poder legislativo. Nós temos sim que fiscalizar e nós não vamos abrir mão disso. Nós temos sim que indicar, que requerer, que fazer projetos de cada um da sua autoria. Não interessa quem foi o autor no passado, quem foi o autor no presente. Cada um tem a sua autoria, o seu momento. E esse é o nosso momento, desses 15 que estão aqui. E nós precisamos ter, nesse momento, esse discernimento do que é bom para a comunidade e do que é ruim para a comunidade. Então, é nesse sentido que eu peço que nós olhemos para essa bandeira e que nós tenhamos isso dentro de cada um de nós. Da união de cada partido, indiferente se for de esquerda, de direita, de centro, mas que nós possamos pensar a cada dia o benefício da nossa comunidade, o benefício da comunidade de Juí. E nesse sentido, eu fiz um requerimento, uma moção de apoio, de repúdio ao fechamento da unidade técnica do Ministério da Agricultura, e encaminhei também ao governo do Estado, aliás, à ministra da Agricultura e também ao deputado Paparico Bach, do PL. E recebemos hoje a informação, e aí todos nós, 7 partidos, fizemos essa moção, e recebi hoje a notícia de que já está em estudo, então, o não fechamento dessa unidade. Mas eles estão pensando em atividades remotas, atividades online, e que também não é bom para a comunidade, e que nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento porque o agricultor que precisa lá, que atende a bacia leiteira, que atende a agricultura, ele precisa ter alguém aqui no caso de uma dúvida. Porque nós estamos vendo também um desmonte do serviço público, onde hoje, se você precisa de um serviço de algum órgão federal, é só pelo telefone. Você não consegue falar com ninguém. Você fica horas e horas pleito no telefone e não consegue ter um retorno do Estado. Então, nós precisamos estar atentos a esses movimentos. E é nesse sentido que nós temos que buscar a união dos nobres pares para que nós tenhamos, efetivamente, o compromisso de cada partido, de cada deputado aqui representado, para que não feche essa unidade da UTRA aqui no município de Ijuí. Precisamos lá conversar com todos os deputados federais que aqui estão representados, para que não deixem fechar essa unidade tão importante para o município de Ijuí. Eu quero destacar hoje também que estive lá conversando com o Ronaldo, que é o gerente do SESC, tentando conhecer um pouco mais do que é o projeto que vai distribuir aqui na cidade de Ijuí 25 mil refeições. Um projeto que é da seleção do Bem 8, que tem o Dunga, o nosso capitão aqui de Ijuí, à frente. E que distribuiu mais de 100 mil refeições no estado. E que Ijuí vai ganhar 25. E que essas refeições serão distribuídas para aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que precisam de um prato de comida e que estão cadastradas no CRAS, aqui na nossa assistência social. Então, parabenizar o SESC, parabenizar os empresários do transporte que fizeram a doação para que essas refeições chegassem até o município de Ijuí sem cobrar nada, de forma voluntária, que tiveram esse desprendimento e auxiliam ao SESC e à Seleção do Bem para que essas 25 mil refeições sejam distribuídas aqui no município de Ijuí. Dizer também que na sexta-feira nós estivemos na Esquina Democrática em Porto Alegre, onde existia uma manifestação sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que ocorreu no dia 10. E nós temos que também aí desmistificar um ponto muito hoje ainda na comunidade que diz que direitos humanos é só para preso. Defender os direitos humanos é defender a vida, é defender o idoso, é defender a criança, é defender a mulher, é defender o negro, é defender a igualdade. Então, nós temos, sim, é que debater cada vez mais, nós já falávamos isso aqui anteriormente sobre direitos humanos, nós temos, sim, é que desmistificar essa linha de que direitos humanos é só para preso. Nós temos que ver as violações dos direitos humanos que acontecem no nosso cotidiano contra os idosos, contra a criança. Todos os dias, quantas atrocidades que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, também precisamos debater nessa casa essa questão. Eu queria também fazer um apelo aqui à comunidade que nos assiste, Zalmir, aos canais, Rua do Comércio, enfim, que estão aqui hoje fazendo essa transmissão, de que nós temos até prorrogado, até o dia 15 desse mês, agora, até essa semana, depois de amanhã, a votação da consulta popular consultapopular.rs.gov.br. Nós precisamos lá votar, exercer o nosso papel de cidadão, escolher entre as temáticas que estão lá para a nossa região. Ijuí precisava de 1.400 votos, aproximadamente, e nós tínhamos apenas 400 votos até sexta-feira. É um apelo do presidente, do Nelson Tezin, que faz a todos, que eu acredito que todos os vereadores, todas as autoridades de Ijuí têm recebido, todas as entidades têm feito esse apelo, para que nós façamos essa, que participemos dessa consulta popular, que é importante para a nossa região e para o nosso município, para que o dinheiro da consulta popular fique aqui. Nós precisamos fazer a nossa parte nesse sentido. Precisamos, sim, dessa união para que esses recursos fiquem aqui. Então, consultapopular.rs.gov.br para votar nas propostas. Tem que ter o título de eleitor, tem que ter o número do título de eleitor junto para fazer essa votação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, olha, tem tantas questões, temas a serem levantados, debatidos, inclusive a avaliação do governo municipal, o qual de técnico está muito longe, principalmente nesse primeiro ano. Mas quero concordar aqui, inclusive, com o vereador Birertal, que infelizmente a linha adotada pelo governo federal e pelo governo do estado é da redução da oferta do serviço público, inclusive com o fechamento de diversas unidades nas mais diferentes áreas. Mas é uma política adotada pelo seu presidente, vereador Birertal, o qual agora está no seu partido. Então é importante a gente clarear essas questões também, porque serviços essenciais para a comunidade têm sido adotados numa linha de gestão do atual governo federal e também do governo estadual. Nessa linha, eu quero fazer o registro aqui e reiterar o convite na importância da prestação de serviços, da intervenção do poder público, que todos nós aqui debatemos, já fizemos inúmeras iniciativas coletivamente aqui nessa casa, no mandato anterior, acompanhando essa casa, antes de eu ser vereador também, essa casa aqui se manifestou, que é em relação à situação da segurança na RS 155, principalmente no que tange ali ao acesso ao terminal rodoviário de Ijuí. Pois bem, nós tivemos um movimento, um ato, o qual tivemos a participação naquele ato dos deputados Gerson Burme e Jefferson Fernandes. Uma das solicitações foi para que nós pudéssemos ter acesso a tratar desse tema com o Dyer, o qual é uma dificuldade enorme de ter acesso ao Dyer. Pois bem, na quinta-feira agora, acontecerá uma reunião, uma audiência pública da Comissão de Serviços de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, uma audiência virtual, onde foram emitidos convites para o Governo do Estado, DETRAN, DAIR, enfim, também ao nosso Legislativo, ao nosso Executivo Municipal. E essa audiência, por óbvio, que é aberta à participação da comunidade, quero reiterar aqui o convite para que os vereadores e vereadoras tiverem a possibilidade de, na quinta-feira, às 10 horas, participar, porque ele é um tema de muita importância aqui para o nosso município de Ijuí. Não preciso aqui aprofundar esse assunto, porque ele é de conhecimento de todas as lideranças da nossa comunidade e o quanto ele significa, inclusive, na questão da preservação de vidas. Quero também, senhor presidente, aqui clarear uma questão de que fui muito questionado e fui buscar as informações. Foi anunciado, inclusive divulgado, que deu início à recuperação de algumas vias. E eu acho que é importante salientar de que é com orçamento, esse ano ainda, né? Orçamento do governo anterior. Mas, quando anunciam, às vezes esquecem disso, né? Em alguns momentos lembram, outros momentos esquecem de dizer que é do governo anterior, o orçamento desse ano. Mas iniciou uma via, uma recuperação da via importante aqui do município, que é a rua Jorge Leopoldo Weber, e que foi amplamente divulgada. Mas foi feito duas quadras e paralisou. Bom, isso chamou muito a atenção, né? Fui verificar, e muitas vezes a Corsã é muito criticada aqui, né? Faz o asfalto, depois abre a via para fazer consertos na rede. Pois bem, quero aqui registrar que dessa vez, se não fosse a Corsã tomar a iniciativa junto ao Executivo Municipal, ela seria culpada novamente quando foi por um erro da atual gestão em fazer a pavimentação iniciar sem dialogar com a Corsã. Mas a gerência local manteve o contato, comunicou que ali era necessário, inclusive, fazer a troca da rede da tubulação de água e que vão antecipar, mudando o seu cronograma, o planejamento da Corsã para efetivar essa alteração, por isso que foi paralisada, inclusive, as obras ali na Jorge Leopoldo Weber, iniciando e feito somente executado duas quadras. Mas cabe aqui salientar, que bom que o Executivo acabou aceitando, até porque o atual prefeito, quando era vereador, era um dos que principalmente questionava muito essa questão de falta de planejamento. Poderia comprar, por favor, o espaço de liderança, senhor presidente, para concluir algumas questões?
Será acoplado.
Pessoal, nossa comunidade está ouvindo. Eu quero aqui voltar a um tema de que ele é muito importante. Ele está presente ainda, é um tema muito atual, que é a questão da Covid-19. Nós nos aproximamos de um período de festas, Natal, final de ano, a preocupação aumenta. Eu aqui, e tenho críticas, inclusive questionamentos aqui a fazer na área da saúde, que vou fazê-lo ainda esse ano em sessões mais adiante, mas quero aqui fazer um registro de elogio à gestão da saúde nesse ponto agora, pela divulgação que fez, que está tomando iniciativas de descentralizar a vacinação. Porque, infelizmente, nós temos pessoas de que não estão buscando nem a segunda dose, outras a terceira dose. Então, vai ter, pelo que eu percebi, inclusive na Praça da República aqui, durante esse período da noite, pretende ir em algumas empresas, em alguns supermercados, buscar o cidadão que efetivamente não está buscando atendimento ali para fazer a vacinação. Então, quero registrar aqui um elogio à gestão da saúde por ter tomado essa iniciativa, exemplos que acontecem em outros municípios dessa forma e que é muito importante nós continuarmos dando sequência, o alerta da importância da vacina. E sei que a nossa imprensa de Juiz, Zalmir Soares está aqui, que trabalha na Rádio Repórter, mas não só a Rádio Repórter, toda a imprensa tem apoiado e muito nesse sentido e chamando atenção para a questão da vacinação, de dar a continuidade. Quero também trazer um outro tema aqui, que ele não é novo, né? Mas, gente, a iluminação pública, olha, é algo assim que é algo que a gente não tem mais o que dizer para as pessoas. Porque é inaceitável uma situação que ela perdure tanto tempo. A atual gestão, nesse primeiro ano, não conseguiu fazer nada nesse sentido. E as pessoas, nós, todo mundo paga. Não é por falta de recurso. Todos nós pagamos mensalmente a questão da iluminação pública. E diga-se de passagem, quem não está pagando, inclusive, começaram a cortar, né? Cleuto, que trabalha no DMEI, estão começando a deixar uma parte da sociedade, às vezes, até essa energia, consequentemente, todos sofrem com a falta de iluminação pública. Mas, outro tema que nós não tivemos por parte da gestão nenhum encaminhamento a contento é em relação aos cemitérios. Nós tivemos reuniões aqui, ficou da gestão a pasta responsável, a Secretaria de Obras, de apresentar uma proposta, um planejamento em relação aos cemitérios, nada. Reuniões nós tivemos aqui, as atuais empresas que prestam serviços, as terceirizadas nos cemitérios, foram amplamente criticadas pela atual gestão. Não sei se todos têm conhecimento, mas pasmem, em outubro venci os contratos, foram renovados com a atual empresa, que foi alvo de muitas críticas em reuniões aqui. Então vejam que nós podemos detalhar aqui inúmeras questões de que nesse primeiro ano, realmente a atual gestão deixou muito a desejar, em vários pontos. Quero fazer uma referência a uma obra que está paralisada há muito tempo, e aí por culpa de falta de repasses do governo federal durante um período, que é a obra da construção da escola infantil lá no Bairro Jardim. Gente, nós passamos o ano passado problema de projeto, de atualização, de planilha, nós passamos mais um ano, nem a licitação não saiu ainda. Por isso que eu questiono, que gestão técnica é essa? Se nós formos pegar cada secretário, tem alguns que têm realmente a questão de formação técnica, mas vários outros. Olhem bem, não tem um ano ainda da atual gestão. Nós estamos no terceiro secretário de governo. Terceiro secretário de governo. Segundo secretário de obras. A presidente da Previjuí, que foi amplamente debatido esse tema durante a campanha, se exonerou do cargo há poucos dias atrás. Inclusive, quem está respondendo interinamente pela presidência é o servidor aqui da casa, o Regis Mattioni. Então, nós vamos ter tempo ainda para abordar outros temas, mas a vida não está a mil maravilhas, como alguns demonstram. Tem muito discurso, mas ações, resultados, praticamente quase nada.
No espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnel.
Ouvia atentamente a fala dos colegas vereadores e não pude deixar de vir à tribuna para contribuir, para falar de alguns pontos que foram registrados aqui nos anais dessa casa. Um dos pontos que foi tratado pelos meus colegas anteriormente é que devemos ter união, união por uma Juiz melhor, união por uma cidade decente, união para que Juiz avance e não ter divergências. Não podemos divergir e se unir para que a nossa cidade, ela, aqui na Câmara de Vereadores, melhore e podemos resolver que os políticos no passado não eram unidos. E agora nós temos que demonstrar para eles que a união deve prevalecer aqui nesta casa. No Legislativo. Eu ouvi uma entrevista, meu caro presidente do PL, na quinta ou sexta, sábado de manhã, do prefeito que está à frente do executivo, e o Zalmir indagou sobre alguma questão que não foi votada na Câmara nessa linha ou que a Câmara deixou a desejar. A Câmara de Vereadores de Juiz votou todos os projetos, as mensagens que vieram do Executivo. Na hora. Todos. Inclusive o cheque em branco de 35 milhões que foi aprovado por unanimidade, bem dizer. Um voto divergente, a divergência faz parte da democracia. Todos os projetos, as mensagens, que são em torno de 119, eu contei, pedia para a secretária Lígia quantos projetos veio do Executivo, todos por unanimidade, essa casa aprovou. Então, não culpem o Legislativo, porque as coisas não estão acontecendo em Juiz. Na iluminação pública, por exemplo, desculpe eu falar aqui, é uma várzea a iluminação pública. O povo não pode esperar as lâmpadas LED. Tem 800 pontos aguardando iluminação. Eu já estou cansado, as pessoas estão me mandando lá, você sabe aonde? Porque elas acham que nós temos responsabilidade disso, cara. Estão cobrando nós, vereadores, por causa que não tem a iluminação pública. Isso é papel. Não é de agora, a gente sabe, mas tem que resolver. As vias. Eu estive lá na Carlos Guilherme Eri, que faz 90 dias que a Corsã abriu vala lá. Um poeirão. Me chamaram 10 moradores de lá, sábado de manhã, fui lá, fiz um vídeo para chamar atenção. Estendo em roupa no varal para fora, não tem quem suporta. Mas vem cá, o fiscal quem é? O Executivo. Cobra, chama. Então, assim, ó, não é por falta de união do Poder Legislativo que nós não estamos autorizando, Josias, políticas públicas para melhorar a vida das pessoas e a nossa cidade. Não é, os vereadores não são responsáveis. Então, assim, ó, unidos sempre, sim, com divergências, isso faz parte do Estado Democrático. Divergência, votar contra. Aliás, essa Câmara aqui teve mais debates no passado. Quem participou aqui sabe de embates que nós tivemos por questão ideológica, política. Isso faz parte do parlamento, o debate ideológico. Agora, nós não estamos unidos. Nós não estamos unidos. Comunicação de liderança. Nós não estamos unidos, meu caro Adame, meu caro Birertal, quando se trata de diário. E aqui não é demagogia. E aqui não é demagogia. Isso é uma posição desse vereador. Ah, vereador, tu não traz emendas para Juiz? Faça uma pesquisa para ver se esse vereador já não trouxe inúmeras emendas. Ah, tu não quer fazer curso? Comprei um livro sobre improbidade administrativa, que mudou a lei agora, sobre licitação, mudou a lei. Eu leio. Está aí na reportagem, na mídia local, vereadores da Câmara fazem, vão, esse ano, 50 mil de diárias. Está aí, tá rodando nas emissoras. Então, cada um tem a sua consciência. Quem quiser fazer diária, que faça diária. Eu não faço diária. Aliás, esse discurso de fazer diária para buscar emenda, ele não cola, Jesus. Porque eu pego o telefone e eu ligo. Eu ligo para uma liderança do meu partido, outra... E ele traz emenda, que eu vou ler aqui, ó. Vou ler para ti, Beto. E nem é do meu partido, mas foi meu ex-aluno. Hoje, vereador de 3 mandatos em São Luís Gonzaga. Para terminar. Apoiado, mestre, José Luiz Terra Vieira. São Luís Gonzaga. Apoiado, mestre. Aqui em São Luís Gonzaga, desde 2013 sou vereador e eu e meu secretário nunca pegamos um pila de diárias. E às vezes que me ausentei do município, já foi com o dinheiro que o próprio povo me paga. E você precisa ver a quantia que os meus colegas me queimam, Busnello, por tal motivo. E o meu deputado, vou citar porque eu não tenho problema nenhum. Eu vi no Bongás, do PT, citar aqui, isso aqui não tem problema nenhum. É transparência, é verdadeiro. Já destinou mais de 2 milhões ao município, sem ter a necessidade de eu ir a Brasília ou a Porto Alegre ou aonde for. É simples. Se nós diminuir o número de diárias, vai sobrar dinheiro para investir em políticas públicas na saúde, na educação e assim por diante. Para arrumar o cemitério, Bruna. O cemitério, saiu um áudio, já estou terminando, saiu um áudio nos caçadores de notícia. O cara não aguenta mais, os animais continuam indo no cemitério municipal. Aqui, tu lembra, debate antigo nosso. O cara fala aqui, ó, não tem dinheiro para colocar um arame em volta do cemitério lá. Ah, pelo amor de Deus, com todo o respeito, aqui não é fazer demagogia. Eu acho que nós, vereadores, com todo o respeito aqui, nós ganhamos 6 a 7 quanto bruto por mês. Comparem com o trabalhador normal. Comparem com o trabalhador normal do país, que a média salarial é de 1 a 2 salários mínimos. A diária é o trezinho da alegria que, desde quando me conheço por gente, acontece nesse país. Desde quando eu conheço, acontece nesse país. Ah, Busnello, tu se qualificou bom. Eu fui garçom, só não lustrei sapato porque não deu tempo. Fui isso e aquilo, fui estudar. Fui fazer curso de direito, fui fazer mestrado em São Paulo. Fui fazer curso em especialização em instituições públicas e políticas. Ah, vamos respeitar também a população. Quem quer fazer diária, a população que tem a livre consciência de avaliar. Faça, eu já falava na outra legislatura. Faça. Quem quiser fazer, faça. Agora, não é. Isso é democracia. Agora, quem não faz, respeitem também quem não faz. Quem não faz, eu respeito quem faz. Quer fazer? A população está aí para avaliar a cada 4 anos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrado a presente... Desculpa, pessoal, eu não vi que o vereador Ricardo Adam pediu espaço de liderança. Então, está concedido o espaço de liderança ao vereador Ricardo Adam.
Como o discurso muda? Como o discurso muda? Há pouco eu vi um colega chamar a atenção de outro por falar contra o C, contra o V, por largar isso, por largar aquilo. E aí esse mesmo cidadão, que fala muito bem, joga para a torcida, aliás, é do jogo dele jogar para a torcida. Né? Essa casa já conhece, a sociedade já. Não tem colega que já não ouviu falar dessa situação. Coloca, não fala em capacitação, ele fala em diária. Ele fala em diária. Ele não fala que a sociedade, ela é composta de 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Que judiciário também faz capacitação, também gasta com diária. Executivo também faz capacitação, também gasta com diária. E o legislativo não pode. Esse mesmo cidadão tem várias qualificações. E que bom que tem. Ótimo, parabéns. Mas esse mesmo vereador apresenta projetos que são julgados inconstitucionais. Tem que revisar esse estudo. Tem que revisar esses estudos. Então é muito fácil jogar para a torcida, querer desmerecer o que um parlamento está fazendo, que é quebrar um tabu. E jogar para a torcida, achar que, porque no passado os vereadores faziam farra, que ele falava, como ele citou, o trenzinho da alegria, ele quer associar essa casa como se essa casa fosse o trenzinho da alegria. Veja bem. E ele interpelou colegas aqui por esse tipo de brincadeira. E vem para a tribuna e faz a mesma coisa. Pior. Eu acho que nós temos que dar o respeito quando o colega Biretal, ele se colocou, ele se equivocou. Nós temos que ter a unidade na casa. Podemos ter divergências e eu respeito do Busnello não querer tirar diária. Essa é uma prerrogativa dele, ele tem todo o direito de não querer. E está certo. Até porque ele nem tem tempo para fazer. Tem mil e umas atividades, 3 ou 4 ações, não tem nem como mesmo. Aí é fácil defender que não precisa tirar diária. Que é a diária que ele faz, não fala capacitação. Então eu estou arguindo a questão de diária. Então, eu vim para a tribuna para a sociedade que está vendo aqui não se deixar levar por esse tipo de discurso que está sendo falido, aquele discurso de acusatório, de apontar disso e aquilo, a urna já está derrubando esse tipo de ação. Apontar erros só não basta. Tu tem que construir alternativas. Tem que construir alternativas, né? E é capacitando é que nós teremos uma condição de trabalho melhor, de apresentar melhor resultado para a sociedade. Porque se eu não fosse um cara que apresentasse resultado para a sociedade, eu não estava aqui reeleito. E não estava aqui no meu quarto mandato. E sempre defendi a questão de capacitação aqui, nunca tive medo de defender. Porque tu tem que ser transparente, coerente e ter coragem. E nenhuma dessas três me falta. E continuo. Até que esse parlamento deixe de ser Câmara Municipal de Vereadores e seja um poder legislativo na sua eficácia e na sua essência. Muito obrigado.
A orientação de quem faz esse tipo de estudo aqui é que não tem direito ainda a explicações pessoais. Então, eu aceito seu protesto, mas vou encerrar a sessão. Tá? Nada mais a ver tratar, está encerrada a presente sessão.